Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 47/18, da sessão ordinária, do dia 5/12/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h19 do dia 5/12/2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. O primeiro secretário assumiu a presidência e, com a comprovação do quórum regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciana Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brites Câmara Fungeto e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Edmundo Nunes Dourada, Mundinho, presidente, e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, não compareceram à sessão, porém justificaram suas ausências. Expediente. A ata da sessão anterior, 4/12/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna Livre, a 19h26. O senhor Roberto Guimarães Carneiro, abordando o assunto, moção de congratulação em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela Emater DF ao município de Formosa, Goiás. Não houve manifestações dos parlamentares e matérias lidas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. PL 046/18, de autoria do vereador Nema, que cria o programa de troca de lixo reciclável no âmbito do município de Formosa, estado de Goiás. PL 045/18, do vereador professor Rafael, que torna obrigatório o envio de mensagens anual ao prefeito, à Câmara Municipal. PL 046/18, também de autoria do vereador professor Rafael, que declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura. PL 047/18, do vereador Macarrão e Mundim, que dispõe sobre a criação do pipódromo do município de Formosa, Goiás. PL 036/18, do vereador professor Rafael, que estabelece a obrigatoriedade da menção do nome do autor do projeto quando a sanção e promulgação do mesmo pelo prefeito. Foi retirado pelo vereador Bruno Araújo a pedido do autor. Projeto de resolução PR 040/14/18, do vereador Nema, que cria a Comissão Permanente de Turismo na Câmara Municipal de Formosa e dá outras providências. Indicações número 1899/18, de autoria do vereador Nema, número 1834, 1835, 1837/18, do vereador Netinho Lacerda, número 1852, 1853, 1854/18, do vereador Bruno Araújo, número 1894, 1895/18, do vereador Seguinho, número 1800, 1855, 1856, 1858/18, vereador Domingos Filho. Número 1862, 1863, 1864/18, vereador Mundim. Número 1730, 1731, 32, 33/18, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 1653, 1654, 1655, 1656, 1889, 1890, barão do vereador Joelso Trovão. 1676, 1739/18, vereador Macarrão. 1605, 1606, 1607, 1603/18, vereador professor Rafael. Em virtude da solicitação do vereador Bruno Araújo, as indicações não foram lidas. Essas proposições serão encaminhadas diretamente ao Poder Executivo. Matérias em discussão e votação únicas. O vereador Bruno Araújo não participou das votações, uma vez que presidiu esta sessão. moções de congratulações foram aprovadas por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Seguim, Mundinho, professor Rafael e Roberta Brita. As moções número 50/18 de autoria do vereador Nema, a ser encaminhada à equipe da empresa Assistência Técnica Extensão Rural Emater, DF, de Formosa, Goiás. William Soares Barbosa, gerente, extensionista rural, médico veterinário, João Colemar Guimarães, extensionista rural, técnico em agropecuária, Joselito Pereira de Souza, extensionista rural, técnico em agropecuária, Fernando Landim Brandão, extensionista rural, técnico em agropecuária, Alessandro da Silva Rangel, gerente, extensionista rural, zootecnista, Joel Antunes Batista Pereira, extensionista rural, médico veterinário, Matheus Miranda de Castro, extensionista rural, engenheiro agrônomo, Priscila Pereira Baracá, extensionista rural. Zootecnista João Pires da Silva Filho, assistente administrativo, Helder Andrade Ribeiro, Iranilde de Souza Oliveira, auxiliar de serviços gerais, e moção número 49/18 do vereador Miro Baques, a ser encaminhada ao 16º Batalhão da Polícia Militar, por agir de forma profissional, equilibrada e corajosa, sob pena de perder suas próprias vidas sob informações da inteligência da 16º Batalhão da Polícia Militar na ação contra a comercialização de drogas no dia 4 de novembro de 2018 no setor Pantanal. Desta forma, recebe essa moção de condenações os senhores Capitão Marcelo Rodrigues de Almeida, Primeiro Sargento Silo Francisco de Souza, Primeiro Sargento Márcio de Paula Geraci, Terceiro Sargento Antes da Silva Zulocuto, Terceiro Sargento Idelvan de Brito Martins, Cabo Cristiano Pereira do Amaral, Cabo João Lopes Neto, Cabo Dislemes Venâncio Barbosa, Soldado Frankson Cleil dos Santos de Almeida, Soldado Murilo de Souza Melo, Soldado Reinaldo Divino Nunes, Soldado Matheus Henrique Alencar, Soldado Cleantes Divisson da Silva Moraes, Soldado Efrásio Lima da Costa e Soldado Henrique Tunes Claro de Oliveira. Ordem do dia. O projeto em primeira fase de discussão e votação, apreciação pelos pareceres da Comissão Técnica. Projeto de Decreto Legislativo. Título Cidadão Formosense, DPL 109/18, de autoria dos vereadores Jurandir de Oliveira, Wene Patrick, Mundim, Miros Baik, Netinho, Lacerda, Macarrão, Eduardinho de Paiva, Domingos Filhos, professor Rafael, que concede o título cidadão formando ao senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Essa matéria foi aprovada por 12 votos a favor e 4 ausências. Dos vereadores Seguinho, Domingos Filho, Mundim e professor Rafael. O vereador Bruno Araújo presidiu os trabalhos e por esta razão não voltou. Tema livre, às 20h32. Oradores inscritos, vereadores Wene Patrick, Roberta Brita, Joelson Trovão, Jurandir Oliveira, Eduardinho de Paiva, Nena e Bruno Araújo. Explicações especiais, às 21h05. Orador inscrito, vereador Joelson Trovão, Eduardinho de Paiva, áudio de vídeo na sessão disponível nas atas eletrônicas, número 047/18, CD e DVD. E no sistema de apoio de processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h06, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, se realizasse no dia 11 de dezembro de 2018, no mesmo local e horário. E a constar, eu, Eduardo Leonel de Paiva, segundo secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Registrar a presença de Gustavo Araújo, ex-secretário de Finanças, Humberto, secretário de Controladoria Geral do município. Muito obrigado pela presença. Também agradecer a presença de todos, o Chacareiro que faz presente aí, especialmente o Chacareiro lá da região do Cipó. Muito obrigado pela presença de vocês. Peço o segundo secretário que prossiga a leitura da pauta.
Memorando número 23/18, do excelentíssimo senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal de Formosa, assunto justificável de auxílio da sessão. Senhor presidente, venho através dessa informar que não estarei presente nas sessões ordinárias que se irão realizar no dia 11, 12 e 13 de dezembro do corrente ano. Requer então que seja justificada a minha a ausência em plenário. Sem mais um momento, Bruno Araújo. Colégio Estadual Polícia Militar de Goiás, Domingos Oliveira Formosa. Colégio Estadual Polícia Militar do Estado de Goiás. O Colégio Estadual Militar convida todos os vereadores para a solenidade de... O senhor presidente Edmundo Nunes Dourados e o presidente da Câmara e demais vereadores.
Aqui não fala. Devia ter pegado aqui.
Está para os formandos, né? É. Solenidade de formatura dos alunos do Colégio Militar. Dia.
Dia porque ele entregou.
Pauta da sessão ordinária do dia 11/12/2018.
A pedido do vereador Wene Patrick, vamos... Faça aí as moções primeira e depois nós entramos as indicações dos projetos. Tem algum vereador contrário que se posiciona? Vamos ter manifestação. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das moções.
Moção de congratulação número 051/18 do vereador N. Patrick, de 11/12/2018. Senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a presente moção de congratulação a ser encaminhada aos fomoaudiólogos Ana Carolina Leal Ribeiro, Gabriela Magalhães Mesquita Neto, Lívia Rezende Dias Cosmo, Loraiane Gontijo, Vanessa Felber Andriguete, Luciane de Oliveira Parreiras, Rosilei Apolônio Castro Ramos, Soraya Cristina Costa, Tatiana Lopes César dos Santos e Kelly Souza Juliana Galasso, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosena. Câmara Municipal, 11/12/2018.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wene Patrick.
Essa moção é decorrente... do dia 9 de dezembro, que foi comemorado, é colocado aí no senso comum o dia do fonoaudiólogo, mas eu falo o dia da fonoaudióloga, né? É a maioria, então a gente tem que mudar o gênero. Dia 9 foi o dia da fonoaudióloga, essa profissional fundamental para a saúde de todos nós. A fonoaudiologia chega a ser uma ciência até um pouco recente, porque antes... era chamada de logopedia e não tinha a importância que tem hoje, né? E através dos tempos e dessa formação científica ganhou-se espaço essa ciência onde ela tem papéis importantes não só no diagnóstico de pacientes, mas também no tratamento. Muita gente acha que o fonoaudiólogo só a única função é diagnosticar e encaminhar, não, mas em alguns tratamentos também. É uma ciência, um profissional que dialoga muito com a linguística, com a didática, com a psiquiatria, poucas pessoas sabiam disso. E, principalmente, também tem uma função vital para pacientes, principalmente crianças, que têm por problemas sérios, aí, tem problema de deglutir, de se alimentar. A fonoaudióloga também presta um serviço importante, que é ensinar essa criança também, em vários testes também, que é feito com criança também, é de responsabilidade também da fonoaudióloga. Essa discussão da importância da fonoaudióloga, principalmente veio à baila dentro de uma discussão e de um problema que nós temos no município hoje, que não é o único, né, nem 10% do que a fonoaudióloga faz, mas é um problema sério que a gente vem discutindo, que é como os autistas são tratados em nossa cidade. Não são diagnosticados, e os que são diagnosticados e laudados não têm tratamento adequado. E a fonoaudióloga é papel fundamental nesse tratamento. Não só de autista, mas como também de outras patologias, de outras doenças, de outras dificuldades do ser humano. E, além daqui, a gente está reconhecendo aqui o papel de cada uma profissional, a gente coloca também aqui a baila, coloca essa discussão aqui no plenário para toda Formosa participar, que é uma discussão que a gente tem que fazer da abertura de mercado do setor público para o fonoaudiólogo. É tão importante, a gente tem nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde e em outros equipamentos que atendem à saúde, a presença da fonoaudióloga. E não é só um problema de Formosa, é um problema geral, porque vários projetos que o governo federal disponibiliza de saúde para os municípios, eles não colocam como obrigatório a presença da fonoaudióloga. Aí coloca assim, ou um fonoaudiólogo, ou um assistente social, ou um fonoaudiólogo, ou isso. E não é assim. A sociedade precisa de mais fonoaudiólogos, nossa cidade precisa. Eu recentemente participei e acompanhei o trabalho de uma fonoaudióloga que ensinou uma criança a deglutir, a se alimentar. Essa criança ia morrer. Aqui no poder público a gente só tem uma ou duas, se não me engano, fonoaudiólogas. Elas não podiam fazer esse trabalho e essa fonoaudióloga fez esse trabalho a pedido nosso. E aí a gente foi vendo quanto é importante o trabalho dessa profissional. Nesse sentido, eu peço aos nobres pares, né, aprovação dessa moção, para que a gente possa aí cada vez mais valorizar e discutir com o poder público mais contratações e uma valorização profissional melhor da fonoaudióloga aqui no nosso município.
Em discussão, a moção de número 051/2018, autoria do vereador N. Patrick. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quero parabenizar primeiro o vereador N. Patrick pela propositura, né? Muito bem, vem muito bem-vinda essa moção. Uma profissão tão importante e muito esquecida, principalmente pelo poder público da nossa cidade. Eu sei muito bem a importância de uma fono. Eu recentemente tive um bebê e minha bebê teve que ficar alguns dias na UTI. E a fonoaudióloga foi de suma importância, né, para fazer a translactação para o peito, na deglutição. Então, assim, às vezes a gente acha que ela não tem tanta importância, né, mas a gente já precisa dela nos primeiros dias de vida. Uma profissão muito importante que tem, sim, vereador, ser mais valorizada no nosso município. Essa nobre profissão de vocês. Parabéns e parabéns a todos os fonoaudiólogos.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente. Quero aqui parabenizar mais uma vez o N. Patrick. Merecida, muito merecida. Eu passei por isso dentro da minha casa, com meu filho Eduardo, onde ele não tinha condições de falar. E graças a uma profissional desta área, que eu desejo que o município contrate muito mais, que eu acho que só tem uma ou duas. Formosa hoje, tem que ter no mínimo cinco. Porque eu sei o trabalho que essas mulheres e esses rapazes fazem hoje aqui no município. E meu filho tinha um problema sério de falar e tudo, e graças a Deus, ano que vem ele é médico. E eu agradeço muito a fonoaudióloga que ajudou ele, porque ele não tinha condição, ele praticamente não falava. E se Deus quiser, eu vou ter um médico na minha casa ano que vem, e foi uma fonoaudióloga que pôs ele a falar. Parabéns pelo dia de vocês, e Deus abençoe, e que o nosso executivo, junto com os nossos vereadores aqui, possa dar essa força e contratar mais gente. Eu acho, como você falou, o Ministério fala que psicólogo é uma coisa, psiquiatra é outra, fonoaudiólogo é outra. Eu acho que não pode misturar essa profissão. E hoje isso é um problema muito sério que está acontecendo dentro do nosso município no Brasil. Parabéns, UN, parabéns, profissionais da área, entendeu? Tenho meu carinho especial, porque eu sei o que é isso. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu também quero deixar registrado aqui meu reconhecimento. Primeiro, ao vereador UN Patrick, pela propositura, parabéns pelo reconhecimento. E E em relação aos profissionais, eu também sou fã do trabalho de vocês, a gente percebe da importância. Eu pude, enquanto secretário de Educação, eu pude conhecer o trabalho da Lohane, ali dentro do NEAIA, hoje o SEMAI, a importância que é o trabalho de vocês para laudar uma criança, para que ela possa ter esse atendimento. E no início do ano passado, aqui, quando passou nessa Casa de Leis uma mudança de uma estrutura desse SEMAI, eu ainda registrei a importância de contratação, até porque naquela estrutura não havia a previsão legal da contratação desses profissionais. Mesmo assim, o município contrata, através da Secretaria de Saúde, e empresta esses profissionais para este importante órgão, que tem feito um trabalho, continua fazendo um trabalho importante no município, e vocês fazem parte desse projeto. Vocês que já passaram por lá ou que estão em outros lugares, a gente sabe da importância do trabalho de vocês, que a profissão de vocês tem feito. Recebam meu humilde reconhecimento, principalmente a você, Lohane, pelo trabalho que você já prestou na minha gestão, e extensivo a todas vocês que estão aqui representando a classe. Gabriele também, parabéns, a gente se conhece aí e a gente reconhece o trabalho de vocês. Sucesso, continue se doando, que eu tenho certeza que o retorno não é do homem, mas sim de Deus. Parabéns.
Em discussão? Não havendo mais discussão, peço o segundo secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto, o vereador N. Patrick.
Eu voto sim.
Vereador líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, quero também parabenizar o vereador Wenner pela propositura, pela lembrança, também parabenizando todos os profissionais da área, que é de suma importância, como foi dito. E hoje nós temos dois fonoaudiólogos que atuam no centro de reabilitação do município e com certeza necessitaria de muito mais para atender aí a demanda que se apresenta. Voto sim, senhor presidente.
Como voto, vereador, segue.
Voto sim.
Vereador Nema.
Caminhando meu voto também, eu queria parabenizar o amigo Enem pela propositura e dizer que realmente é uma profissão de suma importância, né? Todas são importantes, né, na medicina, mas essa realmente, como o companheiro Eduardo disse aí, eu também tive uma sobrinha também que passou, teve essa recuperação através do fonoaudiólogo. Parabéns a vocês, que Deus abençoe. Tá? E que vocês continuem abraçando essa causa. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador vice-presidente?
Voto sim.
Vereador Roberta Brita?
Voto sim.
Vereador Truvão?
Encaminhando meu voto, parabéns a todos os homenageados. Moção merecidíssima. Parabéns ao vereador Wenner pela propositura. Meu voto é sim.
Como voto, o vereador Carlinho da Vila.
Encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Wenner Patrick pela moção e também a todos os profissionais da área pelo seu dia, né? Porque, como todos falaram, a importância que tem também, tem o testemunho do meu filho, que também tinha problemas, e graças a Deus e a profissional foi resolvido o caso dele. Meu voto é sim.
Com voto, o vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Duardim, vota sim.
Moção de congratulação, número 051/2018, autoria do vereador Wenner Patrick, aprovado todos os vereadores presentes.
Senhor presidente, elas pediram aqui um minuto para poder ter um recado para passar para Vossa Excelência, se fosse possível.
Vamos conceder aí os 2 minutos e também suspender aí por 5 minutos a sessão para que você entregue o certificado.
Primeira fala dela, né?
Tá, isso. Primeira.
Boa noite. Digníssimas autoridades, primeiramente, em nome de todas as fonoaudiólogas que atuam na nossa cidade, que estão aqui presentes, gostaria de agradecer a esta casa. por este momento, em especial ao vereador Wenner Patrick, pelo convite. Obrigada. Hoje falarei um pouquinho, bem rápido, sobre a fonoaudiologia, essa profissão a qual todas nós exercemos com tanto amor e respeito. Agradeço também os familiares aqui presentes. Foi sancionado em 9 de dezembro de 1981, pelo então presidente João Figueiredo, a nossa profissão de fonoaudióloga. Essa é uma profissão que realmente trata de vários aspectos, como alguns de vocês aqui citaram, mas não posso deixar de citar da sua importância na linguagem oral e escrita, na fala, voz, audição, funções responsáveis pela deglutição, respiração, mastigação, envolvendo também a promoção à saúde, a prevenção, orientação, avaliação, diagnóstico e terapia de várias áreas. Também temos participação no setor público, privado, em clínicas, consultórios, hospitais, home care, asilos, creches, berçários, instituição de ensino, em gestão de serviços, empresas de rádio, TV e indústria, dentre outras. Toda a abrangência da atuação faz com que a fonoaudiologia cresça cada vez mais, concomitante ao reconhecimento por grande parte da população. Diante disso, termino meu discurso pedindo para as colegas entregar a todos aqui presentes, todos vocês, uma lembrancinha. A gente colocou dentro dessa lembrancinha, levando em consideração algumas coisas. Dentre elas é que as autoridades aqui são considerados profissionais da voz, políticos que usam a voz como meio de trabalho. Portanto, gostaríamos de presenteá-los com algumas dicas sobre o higiene vocal e, dentro das caixinhas, uma maçã. Esta maçã simboliza a qualidade da voz e a importância da hidratação, da nutrição e da limpeza das pregas vocais, órgão responsável pela voz. Portanto, diante disso, termino meu discurso parabenizando todas nós aqui, pelo Dia do Fonoaudiólogo, 9 de dezembro, trazendo uma citação muito famosa, de uma fonoaudióloga muito famosa, chamada Mara Belal. Ela é brasileira e tem, assim, prestígio internacional. E ela consegue traduzir a fonoaudiologia da seguinte forma. Fonoaudiologia é ouvir uma lágrima, articular uma emoção, vocalizar um desejo, ler a alma, escrever um sorriso, ajudar a expressar o que o homem tem de melhor e de mais humano. Muito obrigada e uma boa noite.
Nesse momento, suspender a sessão por 5 minutos para que o vereador Wenner Patrick faça a entrega aí do certificado às homenageadas.
Elisiano, Miro, Joia. Que criou a, chapa, vocês criaram a chapa.
Dando sequência aí à pauta, peço o segundo secretário que faça a leitura das indicações.
Matéria do Poder Legislativo, indicações. Solicita o senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema. Número 188/18. Disponibilizar linhas telefônicas para recebimento de ligações gratuitas 0800, para que seja feita marcação de consulta no Hospital Municipal de Formosa. Indicação número 18/98/18. Fazer limpeza dos bueiros do Laguinho do Abreu. Indicação número 19/3/18. Colocar grades nos bueiros no Laguinho do Abreu. Indicação 19/14/18. Fazer recapeamento na Rua 5, Quadra 12, Parque Serrano. Vereador Netinho Lacerda. 18/36. Contratar médico com especialidade em pediatria para atender na Policlínica da Lagoa dos Santos. Indicação número 18/38/18. Promover teste vocacional para alunos do nono ano nas escolas públicas, de acordo com a Lei número 281/15, de 26 de outubro de 2015. Indicação 18/39. Criar programa de controle e prevenção dos portadores de anemia falciforme, de acordo com a Lei número 06/2010, de 25 de outubro de 2010. 18/40. Institui o programa Gran Mirim, de acordo com a Lei número 368/29, de agosto de 2016. Vereador Bruno Araújo. Indicações 19/16. Viabilizar projetos culturais e esportivos para os jovens no período das férias. Indicação 19/17. Fazer operação tapa-buraco em toda extensão da Via 17 do setor Chácara de Abreu. Vereador Carlinho. 19/23. Fazer limpeza do PSF do setor Jardim América. 19/24. Fazer limpeza no PSF 10 do setor Nordeste. Vereador Seguinho, 18/96. Fazer operação tapa-buraco na Rua 5, bairro Rosa Maria. Indicação número 18/97. Fazer limpeza em toda a extensão da Rua 6, do bairro Rosa Maria. Domingos Filhos, 18/57. Fazer a troca de lâmpadas queimadas na Avenida Pedro Monteiro Guimarães, próximo à Academia, carro do setor Nordeste. Indicação 19/01. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Avenida Valerian de Castro, próximo à GO 116, setor Nordeste. Indicação 1900. Fazer a limpeza geral da Rua 26, setor Sul. 1902. Fazer limpeza geral na Rua 1, quadra 3, setor Nordeste. 1903, fazer operação tapa-buraco na rua Tocantins, setor Nordeste. Vereador Mundim, providenciar patrulhamento e cascalhamento na rua Anitta Garibaldi, Vila Aurora. 1866, providenciar manutenção do Centro Esportivo Jardim das Américas, arrumando o alambrado, o gramado, o ginásio que está com muitas infiltrações e reparo na iluminação do centro de sua praça. Número 1867/18, providenciar a operação tapa-buraco no asfalto da escola agrícola do projeto Bela Vista da BE-020. Vereador Eduardinho de Paiva, 17046, fazer revisão e manutenção em todas as lâmpadas da rua Leopoldo de Bulhões, bairro Jardim Califórnia. Número 1874, fazer revisão e manutenção em todas as lâmpadas da Avenida Senador Coimbra Bueno. Número 1875, ministrar palestras alertando sobre o abuso sexual infantil nas escolas do CMs e do nosso município. Número 1876, fazer revitalização na Avenida Ivone Saad, setor central. Número 1877, instalar bebedouros na USB 14, bairro Vila Verde. Joelso Trovão, 1657/18. Fazer troca de lâmpada na rua 25, bairro Parque da Colina. Número 1658/18. Fazer operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim Planalto. 1659/18. Fazer a reforma de todo o telhado da Escola Municipal Domingos de Jesus Guimarães, do bairro Bela Vista. 1660. Refazer a faixa de pedestre em frente ao Colégio Sagrado Corações, na rua Valeriano de Castro, bairro Centro. Professor Rafael, 1604/18. Criar projeto de paisagismo na rotatória da Avenida Agropecuária. Número 1609/18. Criar a central de emprego para pessoas com deficiência. Número 1600/18. Criar programa Vida Terapia no âmbito do município. 1776/18. Fazer faixa de pedestre elevada em frente ao colégio Professor Sérgio Fayad. Matéria em discussão e votação.
Senhor presidente.
Em discussão, as indicações, com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Quero aqui, senhor presidente, pedir autorização para poder apresentar aqui um requerimento verbal.
Passar as indicações aqui. Em discussão, as indicações, não havendo discussão, indicações aprovadas. Serão encaminhadas ao Poder Executivo, que envia aí à secretaria competente para que realmente reivindique aí o anseio e o desejo da população que é manifestado aí pelos novos colegas vereadores. A palavra, vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente, posso ler aqui o requerimento já?
Pode fazer a leitura aí.
Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido plenário, que sejam criados instrumentos de atendimento antecipados a pais e mães da rede municipal de ensino, a fim de que se evite filas nas madrugadas em busca da garantia de vaga.
Com a palavra, em discussão, a emenda proposta pelo vereador Wênio Patrick.
Senhor presidente.
É um requerimento. Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
É um problema crônico da nossa cidade. Não é desse mandato, é desse mandato também, de mandatos passados. Longas filas de atendimentos, de rematrícula e pedido de matrícula nas portas das escolas municipais pela madrugada no mês de janeiro, senhor presidente. Nos últimos anos, eu venho, inclusive, acompanhando e passando a noite toda junto com os pais, conversando com cada um. Fizemos até alguns pedidos ao Ministério Público, que a gente não conseguiu, mas realmente é uma situação desconfortável pelo que passa a nossa população, sendo que a solução para isso é tão simples, né? Um telematrícula, um aplicativo na internet, qualquer criança pode fazer isso, para poder antecipar isso aí e essas rematrículas, essas vagas serem discutidas fora daquele âmbito, porque realmente é um sofrimento, é um perigo nas madrugadas, você vê as escolas nas periferias dessa forma. Então, nesse sentido, eu peço a aprovação do requerimento para que a gente possa aí fazer um pleito, porque o meu pleito sozinho nunca foi atendido.
Eu acho que um pleito aqui coletivo de todos os vereadores, a secretária pode pensar realmente em fazer algo nesse sentido para acabar com as filas.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador, professor Rafael.
Olha, esse problema é latente, a gente reconhece, eu fui testemunha, parabéns, Wener, todo o seu lado em relação a isso. Eu já fiz uma propositura a essa Casa de Leis, um projeto de lei, inclusive, pela criação de uma central de matrículas, foi aprovado por unânime dessa casa, o prefeito foi lá e vetou, e vocês mantiveram o veto dele. E esse problema está aí, a falta de transparência que existem nessas escolas em relação a essa manipulação que está existindo e sempre tem recorrendo a manipulação em relação à falta de transparência, porque com uma lista de espera de 3, 4 mil pessoas em busca de uma vaga, tem que se publicar e tem que se dar acompanhamento. Não é se publicar nome de CPF de pessoas, mas que se gere um protocolo e a pessoa seja detentora de um protocolo para ela acompanhar. E aí o que foi feito com a resposta do veto que veio para essa casa? Que se criou um sistema que está rodando dentro da secretaria através de um decreto centralizando essa quantidade de vagas, mas ninguém sabe. Vai ali dentro da secretaria, deixa o nome, fala a quantidade de criança que precisa e ninguém sabe mais nada. Então, existe uma falta de transparência, a manipulação de vagas, pessoas sendo atendidas de forma errada. Então, o requerimento vem do vereador Wener, vem ao encontro de uma lei que eu já fiz a propositura nesta casa, essa casa votou favorável e depois vocês confirmaram a vontade do prefeito e não ter essa lei. Deixo isso bem claro aqui, porque a central não onerava para ele, não feria nenhum princípio de equilíbrio de poderes, uma vez que ela já estava fazendo. Então, eu quero deixar isso bem claro, deixar isso registrado aqui, que a propositura já existiu da minha parte por conhecer o problema de perto, e o Wener está falando a pura verdade. É uma vergonha hoje você manter crianças, mães, pais em fila e depois ele sem ter a certeza de que vai ter essa vaga.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Eu fui um dos vereadores, inclusive, que votei contra o veto do prefeito. A gente teve 4 ou 5 votos aqui na casa. Mas, assim, é um assunto para a gente poder aprofundar com a Secretaria de Educação, que precisa, a gente precisa desse diálogo nesse sentido. E, além disso, essa ação aqui, extremamente emergencial. Pelo amor de Deus, gente, vamos evitar. Pode acontecer um problema. Hoje, lá em Campinas, todo mundo viu aqui, entrou um louco dentro da igreja, matou 4, depois se matou. Nós vivemos tempos difíceis para que pessoas, que mães passem noite em fila, igual está acontecendo. Porque no final vai ter que atender todo mundo, porque a lei do ensino fundamental é obrigatório. Todos os alunos vão ter que ter matrícula garantida. Né? Mas assim, tem aquelas pessoas que querem ficar mais perto de casa, tem outras pessoas, tudo que possa, não tem nenhum problema que não possa ser resolvido ou por um telematrícula ou por um link, por um aplicativo de internet para resolver isso. Então vamos poupar a vida de mães, de crianças, de bebês que vão amamentando, a mãe leva, porque não tem quem deixar. Então vamos poupar aí o sofrimento desse pessoal, né? E vamos aí, contamos com aí a compreensão da Secretaria de Educação para nos ajudar nesse ponto.
Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez eu alerto, eu venho alertando juntamente com o vereador Wener desse problema que estão só postergando para resolver. E não se resolveu. Está centralizado na Secretaria de Educação e estão manipulando, estão passando pessoas na frente de outras e nós temos que realmente, essa Casa de Leis tem que tomar conta disso, tem que procurar saber. Ou através da Comissão de Educação, ou através de criar uma comissão para poder averiguar isso aí. Porque tem pessoas sem vaga, sem estar sendo atendida, e tem os pedidos políticos sendo atendidos. Então, essa central deveria ser criada por lei e de forma transparente. Né? Com tanta tecnologia que a gente tem aí hoje, por que não deixar isso um protocolo, alguém acompanhando, para que a pessoa saiba qual é o número,
qual é a ordem que ela esteja diante de uma relação imensa, que a gente sabe que cresce, pode construir 100 em Formosa, que ainda é insuficiente. Não é questão de governo, é uma questão de insuficiência mesmo. O poder público hoje não consegue devolver. Então, vagas, sempre nós vamos precisar de vagas. Creches, sempre vamos precisar de creches. Então, nós precisamos é só dar transparência ao processo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador, líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Wenner que fizesse novamente a leitura do requerimento, só para a gente amadurecer melhor aqui, porque na palavra do vereador Wenner, me pareceu ele estar relatando um fato e a palavra do vereador professor Rafael está referindo a outro fato, assim, meio que destoando e distinto um do outro. Queria para a gente amadurecer a discussão.
Na verdade, o vereador, porque o projeto do vereador Rafael era mais amplo, né, que envolvia também essa parte aqui. Eu acho que, né, ele falou da forma ampla. Mas o nosso requerimento aqui é pontual para resolver o problema desse ano e depois que sejam tomadas providências.
Em referência às
filas.
As filas
do final
nas escolas municipais. Isso, não isso. Especificamente a creche. Porque nas palavras do vereador professor Rafael, pontuou mais ou menos em relação à demanda que é mais acentuada em referência às creches. Né? Mas as vagas de escolas, elas são garantidas por lei, como Vossa Excelência.
Isso. Mas o grande problema, vereador, é a forma que... É lógico que ninguém manda os pais ir lá para a fila, mas a forma que é feita a escolha, ela estimula os pais a fazerem isso. Né? Então, na verdade, não sei se é necessária a releitura.
Eu gostaria.
É,
e gostaria até que os demais vereadores prestassem bastante
sejam
atenção.
Sejam criados instrumentos de atendimento antecipado a pais e mães da rede municipal de ensino, a fim que se evite filas nas madrugadas em busca da garantia de vagas.
Perfeito, vereador. Agradeço a releitura e quero parabenizar a Vossa Excelência por essa preocupação, que é a preocupação de todo esse plenário aqui. Garantia de vaga, isso aí é princípio, né? Garantia de vaga no ensino fundamental, que é responsabilidade do município, né? Às vezes até a cultura de ir para a fila, né? Às vezes até o fato de ir para a fila, mudando um pouco a minha colocação, o fato de ir para a fila já se tornou uma certa cultura da população que muitas vezes nem fosse necessário, nem pudesse ser necessário, né? Vereador professor Rafael, tenho certeza que enquanto ele na gestão de secretário de educação no nosso município, que fato que aconteceu durante a gestão dele enquanto secretário, não era vontade deles que os pais fossem para a fila, mas acontecia, né? Tenho certeza eu também, só vou concluir que eu te permito, tenho certeza eu também que não é vontade da nossa secretária Cisélia que pais vá para a fila. E que dentro de um planejamento da Secretaria da Educação, se a gente for lá tomar conhecimento e talvez até esclarecer os pais, a nossa população, talvez no período de realmente trabalho, né, durante o dia, fosse, né, suficiente para não ter filas. Né? Mas, de forma às vezes até cultural, até, né, costumeira, todo ano, os pais acabam indo para a fila. Pois não, vereador?
Senhor líder de governo, senhor vereador Jurandir, só explicando minha intervenção, eu fiquei bastante confortável de explicar pela condição seguinte. O projeto de lei que passou nessa casa, ele resolveria esse problema. E nós não precisaríamos hoje estar discutindo um requerimento tão importante como esse, porque o problema já haveria sido resolvido. Uma simples medida de se criar uma central de matrículas. É essa a minha intervenção. Entendeu? É pontual, o problema dele ali é pontual. Como o senhor bem disse, planejamento. Na minha época tinha filas? Tinha, mas nós tínhamos um planejamento, uma distribuição. Naqueles momentos onde havia picos, que havia possibilidade da pessoa querer dormir na porta, nós antecipávamos, distribuímos uma senha para poder minimizar o problema naquela época. Nós não tínhamos condições nenhuma naquela época, até de se pensar. Mas hoje tem. Entendeu? Então, é essa a minha colocação aqui. Eu acho que já passou da hora da gestão, hoje, local, pensar numa central de matrícula com transparência, porque hoje não existe isso. E acabaríamos com esse problema. Muito obrigado.
Obrigado, vereador professor Rafael. Assim, não podemos assim, colocar que, de repente, nossa Secretaria de Educação, nosso Executivo, não tenha nenhum planejamento do vereador. Com certeza eu posso te dizer que tem. Talvez esse planejamento, posso aceitar a crítica dele ser melhor exposto, dele ser melhor publicizado, utilizar melhor as nossas redes sociais, que são tão bem utilizadas até por diversos vereadores aqui, usar os nossos canais de comunicação, rádios, jornais, e até convidar a nossa secretária de Educação que possa vir aqui e especificar esse planejamento. Porque planejamento, professor Rafael, vereador, com certeza, eu te afirmo, tem. E a gente sabe que tem, eu atesto isso aqui, por saber quem é a nossa secretária de Educação, que é a professora Cisélia.
Uma parte, pessoa... vereador.
Pois não, vereador.
Não, eu entendo aí tudo isso, né? Agora, o que a gente está pedindo aqui é que seja criado um instrumento, porque a ação, o poder público, ele trabalha com ação, certo. E também trabalha com omissão, entendeu? Então, assim, é muito natural que, mesmo tendo competências, fazendo um bom trabalho, algumas coisas fogem do controle. E isso é uma coisa que certo. Tem fugido do controle, senhor presidente, o novo vereador, há alguns anos. E o momento, mais uma vez, de pedir, o ano passado a gente pediu também, é hoje que a gente está vendo aí, está batendo na porta, de acontecer novamente. As ações, essa ação que o senhor falou, de comunicar, de fazer uma divulgação, uma campanha no rádio, tudo isso aí são ações, são instrumentos que podem ser criados, porque não foi criado ainda, assim, a população, porque assim, tem 7 vagas para o 6º ano do Colégio Frank Grano. Não adianta, vai ter 50 pessoas lá na fila, se essas vagas não forem discutidas com a comunidade antes.
Certo, vereador. Agradeço a sua intervenção, mas eu estou dizendo, vereador, que esse planejamento talvez não esteja no nosso nível de conhecimento. Quem aqui foi lá na secretaria buscar essas informações? Então, eu concordo com o seu requerimento, eu parabenizo pelo seu requerimento, acho necessárias essas ações, mas eu estou te dizendo, e até podemos até às vezes convidar a nossa secretária para amanhã, que ainda é dia de sessão, para estar aqui e até nos fornecer esse subsídio.
Permite-me uma parte, vereador?
Eu permito, só vou concluir aqui. Tá. Para que a gente possa ter esse nível de conhecimento do que já é o planejamento, né? E, se pudermos, até acrescentar que ela é muito bem receptiva para, às vezes, até ajudar.
Eu queria
uma parte ao vereador Divino Ramos.
Bom, na verdade, eu também considero de suma importância o requerimento do vereador Wenner. Agora, eu acho que, se ele vem já na pauta para que a gente pudesse buscar essas informações que o líder do governo fala, talvez nós teríamos coisas mais palpáveis que tem para a gente discutir. O vereador Rafael, professor Rafael, falou com muita propriedade na gestão dele, ele usou um método, né, até interessante, eu lembro disso, eu participei do governo naquela época, né, da senha, né, que minimizou o problema. Agora, eu acho que um requerimento desse tamanho, que se vem na pauta para a gente buscar essas informações, eu sugiro, vereador, que o senhor trouxesse para a pauta de amanhã esse requerimento. Sim, porque aí a gente teria coisas mais palpáveis, a gente sabe qual é a intenção da secretária para esse ano, como que ela vai se portar agora diante no período de matrícula. Eu, para falar a verdade, eu não tenho conhecimento, né? E eu acho que talvez não seja nem necessário desse requerimento, quem sabe ela já está até com isso no plano dela de ação para trabalhar o sistema de matrícula. Eu acho que ele vem em boa hora, porém, deveria ter vindo na pauta para que a gente pudesse buscar esse subsídio.
Uma parte, vereador. Uma parte?
Vou dar uma parte. É importante a colocação do vereador Divino Ramos. Não teria dificuldade, não tem dificuldade, vereador Wenner, nem de aprovar, né? Mas é interessante, até para que a gente possa buscar esses elementos e, às vezes, até, talvez, melhorar o próprio requerimento.
Uma parte. Regimental, o requerimento está dessa forma, não estou fazendo nada fora do regimento, não. Isso é uma coisa. Segunda coisa, não existe uma prova maior do que o ano passado, nós passamos até 7 horas da manhã na fila, gente. Então, entre fazer uma medida que cautelar para poder garantir o direito do estudante a ouvir a secretária tal dia ou aquilo ou outro, de uma coisa que o ano passado já não deu certo, porque ela já era secretária, né, eu prefiro votar o requerimento. Outra coisa que a gente precisa aprender aqui é valorizar o trabalho dessa casa, dos vereadores. Esse requerimento aqui Vai ser uma conquista minha, não, uma conquista da sociedade e uma conquista de cada um de nós, vereadores, que votar. A gente tem que parar de pegar o que pode ser conquista nossa e transferir para a secretária, sabe? Para retirar para a secretária vir falar o que já foi feito. Se tivesse feito alguma coisa para poder já ser feito, já estava nas rádios, já estava na mídia, não está. Os pais, eu não paro de receber aqui pedidos de WhatsApp aqui, de pais, perguntando como é que vai fazer, o que pode ser feito para poder resolver isso. Sinal de que se existe algum método já planejado, é um método que não vai ter a eficácia que a gente precisa. Então, nesse sentido aí, está aí, se vocês quiserem aprovar, aprova, se quiser reprovar, reprova, mas esse requerimento nada mais é do que a voz das ruas, das periferias, das pessoas que entram em contato comigo todo dia pelo WhatsApp, está na mão aqui. Ou a gente vai votar e vai poder criar esse instrumento, ou então nós vamos deixar para não ser criado, ou então para a secretária criar por ela lá própria. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, novos colegas aí, reforçando, tenho eu convicção que esse planejamento já é feito. O alcance dele é, com certeza, amplo dentro do nível necessário e tenho eu também a convicção que possa ser até melhorado, né? Tenho eu também a convicção de que a nossa secretária Cisélia, que é uma pessoa conhecida por todos desse plenário, elogiada pela maioria desse plenário, ela poderá em muito nos ajudar, nos elucidar e nos direcionar aí dentro desse planejamento que com certeza já tem. Vereador Neumann, com a parte.
Senhor presidente, então, assim, quando você disse que é baseado no ano passado, eu lembro da discussão que tivemos aqui, né? Como você disse que foi cobrado várias vezes. Eu sei que você não tem dificuldade nenhuma de relacionar com a nossa secretária, eu sei disso. Será que isso você não poderia ter antecipado isso aí, ou talvez procurado se já teria esse planejamento? Porque nós, assim, eu particularmente acredito que tem o planejamento. Será que você não poderia ter isso e está passando outra informação para nós aqui?
Posso responder?
Parabenizando de repente pelo planejamento? É a parte do...
Uma parte, vereador? Não, aqui eu estou querendo aqui respaldar o direito da população. A gente tem que parar de achar que vereador só serve para votar sim em projeto de prefeito, gente. A sociedade está vendo isso lá fora. Quem está aqui assistindo está vendo isso. O papel do vereador é maior. Não é porque eu acho a secretária Cisélia uma secretária competente e acho ela uma secretária competente, todos os vereadores sabem disso, meu apreço por ela, que eu vou deixar de apresentar um requerimento, que é um instrumento que a sociedade me deu, que votou na gente, deu para a gente poder respaldar um direito, o que custa a gente pegar e aprovar um requerimento nessa casa, recomendando, a gente não está nem falando o que tem que ser, é para ela pensar em algumas coisas, para não acontecer. Podia ser um requerimento imaduro. Não, é um requerimento que a gente está pedindo para ela poder formular. E se não tiver formulado, e se tiver formulado alguma coisa, é um mérito aqui nosso de estar cobrando, de estar... Nós estamos transferindo o poder, a atribuição do vereador aqui para o executivo. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu não tenho mais o que debater. O requerimento está aqui. Se ela fez... Que bom, se ela não fez, ela vai fazer, porque o requerimento da Câmara de Vereador, a voz do povo está aqui pedindo para ela fazer. Agora, se chegar lá na frente, no dia da fila, lá, e tiver fila, eu vou sentir muito mais segura para poder falar com a população, chegar lá e falar assim, ó, o vereador seu aqui do bairro, nós votamos, está aqui o requerimento, foi aprovado na Câmara. A secretaria que não criou os fatos. Do que aparecer lá, sendo que existe... Aparecer lá, sendo que, vamos fazer, não fez, e essa casa não ter tomado nenhuma posicionamento. É a hora, gente, da gente posicionar, da gente criar, da gente poder fazer alguma coisa pela população. Não é à toa que o povo fala, os vereadores não estavam. Mas porque na hora que aparece uma coisa que a gente pode fazer para fortalecer, qual é o demérito da secretária de Educação de acatar um requerimento desse nosso? Qual é o demérito? Qual é a dificuldade do executivo? Não, porque não pode, que é só o secretário que pode, o vereador não pode. Então, assim, nós vamos nos apequinando e vamos deixando o nosso papel para ser feito pelo prefeito também. Aí aqui só vai entrando o que o prefeito quer, o que a secretária quer, e a gente não tem o direito à posição do que a população cobra da gente lá fora.
Obrigado, vereador. Retomando aqui a palavra, senhor presidente, já para a gente prosseguir, já em contato com a nossa secretária Cisélia de Educação, todo o planejamento educacional para matrícula e rematrícula do ano que vem está pronto. Na convicção dela, alcança os objetivos do município. Claro que pode ser melhorado, como na gestão do professor Rafael, muitas pessoas insatisfeitas ficaram, mas ele fez dentro da condição que ele tinha na época, recebeu críticas, mas recebeu também elogios, e da mesma forma agora. Vereador Wênio, Vossa Excelência está de parabéns, nós vamos aprovar o seu requerimento, ele visa contribuir com o processo, mas o planejamento está pronto e, quiçá, a secretária vai definir amanhã, porque tem atividade de manhã, tem à tarde, outra atividade, e, se possível, ele estará aqui amanhã dando essas explicações. Fora isso, ele poderá passar esse planejamento que já está estabelecido e que, na intenção dela e na visão dela e de seus auxiliares, atende em plenitude a necessidade do município. Mas, quiçá, possa ser melhorado, será melhorado. Senhor presidente, são as palavras, agradeço, e, se puder, possamos passar para a votação do requerimento. Muito obrigado.
É discussão. Não havendo mais discussão, peço o segundo secretário que faça colher dos votos para o requerimento da autoria do vereador Wênio Patrick.
Como voto, vereador Wênio Patrick?
Voto sim.
Líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Nema.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Truvão.
Encaminhando meu voto. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Agora, ter cronograma é uma coisa, agora colocar em prática é outra, né? Então, a preocupação do vereador é muito louvável. O ano passado teve, sim, vários problemas, né? Então, voto sim.
Vereador Carlinhos.
Voto sim.
Vereador Mirubai.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, também quero parabenizar o vereador Wênio pelo requerimento e dizer que a população que vai para a fila é a população mais carente. Realmente, vereador, é a periferia mesmo que vai para a fila. Se nós, que somos as cabeças pensantes, que somos representantes do povo, não pensar antes para evitar esse problema para eles lá, nós aqui não vamos servir para nada. O senhor está de parabéns e meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vice-presidente Rafael Barros.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar mais uma vez o Enner por lembrar dessa problemática. E espero, Enio, que você seja respondido, porque essa casa se criou desde o ano passado aqui um milindre. Não se pode fazer nenhum requerimento que ofende prefeito, que ofende secretário. Nós temos quantos requerimentos feitos aqui na gestão desde o ano passado e nós não fomos respondidos até hoje. E não foi dado encaminhamento nem para o Ministério Público, que é um direito nosso de ter acesso à folha de pagamento, à folha, não foi respondido. Tomara que o senhor tenha sorte. E que o senhor seja bem recebido por esse requerimento, porque aqui soltou a indicação e requerimento para a prefeita, a gente é mal visto. Muito obrigado.
Vereador Eduardinho de Paiva, vota sim.
Requerimento de autoria do vereador Wênio Patrick, aprovado, todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para a ordem do dia.
Quero justificar a ausência do nosso amigo vereador Domingos Filho.
Antes de se eu usar a fala, nobre colega vereador, quero aqui só para lembrar que o convite do Colégio Domingos de Oliveira, o Colégio Militar, a solenidade vai ser dia 12 de dezembro de 2018, às 21 horas, no Salão do Complexo Maçônico Unidade União Liberdade 2, na rua Heitor Vilas Lobo, número 60, Jardim Califórnia. Dia 13 de dezembro de 2018, às 19h30, no Salão do Complexo Maçônico União Liberdade 2, no mesmo endereço. No dia 14, vai ser às 19h, no estádio Diogo Francisco Gomes, Diogão, e no dia 15, que é o encerramento da solenidade, que é dia 15 de dezembro de 2018, às 22h, no Salão do Complexo Maçônico União Liberdade 2. Então, quer dizer que são quatro solenidades aí, o capitão Adelso está aí convidando todos os vereadores para estar presentes. Hoje é major, né? passou de capitão para major. Então está aí convidando todos os vereadores. Mandou-se um convite, mas para ser entregue a todos os vereadores dessa casa, os 17. Então está entregue e também, da mesma forma, é convidado todos os vereadores. Peço o nobre colega vereador Eduardo Nipag para eu seguir a leitura da pauta.
Projeto em primeira fase, discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Parecer da Comissão Justiça e Redação. Projeto substitutivo. Vereador Joelson Trovão. Projeto substitutivo 03/18. Projeto de lei ordinária número 23/18. Dispõe sobre a segurança e proteção à infância e à juventude no ambiente educacional do município de Formosa de Goiás e dá outras providências.
Antes de passar para a discussão, quero registrar a presença do soldado Hudson e do soldado Pavieres, também Alessandra de Melo Farias e Luiz Felipe Bueno, que é do lado do Complexo de Itiquira, está aqui presente hoje também, o GM Alves e o GM Lemos, e também registrar a presença do ex-vereador Henrique Vieira. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado à presença do público em geral. Nesse momento, em discussão ao projeto substitutivo número 03/2018, autoria do vereador Joel Struvão. Em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Struvão.
É crescente o aumento de violência e a sensação de insegurança tem contribuído para a proliferação da instalação desse sistema de monitoramento eletrônico nas ações humanas. Por meio das câmeras de vigilância, como a violência em suas diversas formas, já é rotina em boa parte das escolas do país. A instalação de câmeras de vídeos, monitoramento nas escolas, inclusive nas salas de aula, tem se tornado cada vez mais frequente. Importante destacar que não se trata de uma iniciativa que visa o monitoramento dos estudantes, mas, em verdade, de uma ferramenta com grande potencial protetivo ao estudante, situação a estudantes, professores, pais de alunos, alunos, como assassinatos em escola, depredação ou roubo do patrimônio das escolas, furtos, tráfico de drogas, pode ser coibidas com a presença de mecanismos que possam identificar os responsáveis, elucidar crimes e, inclusive, fornecer subsídio para construção de soluções em termos de segurança e proteção aos alunos e a todos os usuários desse ambiente. Portanto, com o intuito de promover a segurança e a proteção dos estudantes, pais e professores, estamos com o apoio dos senhores nobres vereadores para essa votação. Peço a todos que votem a favor e quero fazer um relato aqui. Todos os senhores sabem o que aconteceu no Colégio Alto Vidal, no ano passado, desse ano, né? No Colégio Pedro Chaves, situação humilhante, professores e alunos com arma apontada para a cabeça, foram assaltados e roubados. E outra coisa, é um projeto que o valor é de menor importância, porque o prejuízo que o município tem para repor computador, cadeiras, mesa, fica muito mais. É um projeto que nós contamos também com a colaboração de iniciativa privada e podemos também correr atrás da emenda para fazer esse projeto. É um projeto de extrema importância. Peço aos novos vereadores que votem a favor, que é um projeto bom para toda a comunidade, não só para os colegas, mas para toda a comunidade. Obrigado.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Mais um assunto tratando da educação. Quero parabenizar a Vossa Excelência, Joel Strovão, por lembrar de mais esse problema que também chegamos agora ao final das aulas, férias, e o Gatuno está lá se preparando para entrar nas creches e nas escolas. Só eu sei o que nós lidamos naquela ocasião, com quantas escolas foram arrombadas, quebradas, né, e a própria comunidade ali em torno, né, que fazia tudo isso. Tivemos até um caso lá no Parque Lago de uma creche que nós tentamos inaugurar duas vezes porque não tínhamos condições, a comunidade entrava e quebrava. Pensando nisso, em 2014 eu lancei um processo licitatório para aquisição das câmeras, tendo em vista que havia na época Acredito que era você, Divino, que estava na secretaria naquela época, que ia montar essa central para receber essas imagens. Já havia o projeto sendo criado no governo Itamar, de monitoramento, porque principalmente creches, eu lembro que foram umas 4 ou 5, no mesmo final de 2014, foram 4 ou 5 escolas que foram roubadas. Uma outra, lá no Parque da Colina, botaram fogo, né? Sucatearam algumas coisas lá e colocaram fogo dentro de uma sala de aula. Então, isso é... O ano passado eu fiquei sabendo que aconteceu a mesma coisa. No setor sul foram 2 vezes. Roubaram televisão, coisas que eles tinham ganhado da comunidade, foram lá e quebraram tudo. Então, esse projeto, eu acredito que ele tem que ser implantado o mais rápido possível, ou através do monitoramento da guarda municipal. Hoje não tem efetivo para isso, a gente sabe do problema que a guarda enfrenta. Eles, inclusive, eram muito parceiros, a guarda municipal era a que mais dava essa ajuda para a gente, a polícia militar também fazia dentro da sua possibilidade, mas realmente esse projeto, que é uma sugestão de Vossa Excelência, na verdade, para o Executivo, porque a gente não pode exigir que ele faça isso, mas eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque realmente é um grande problema que as escolas, sem dizer outros órgãos, né, do município, que também passam por esse tipo de problema, mas as escolas eu posso falar porque eu sei e eu vivenciei o prejuízo que trouxe para o nosso município, para o erário. Parabéns pelo projeto.
Em discussão? Não havendo mais discussão, peço ao segundo secretário que faça a acolhida dos votos para o projeto substitutivo número 03/2018, autoria do vereador Joel Struvão. Lembrando que é em primeira fase, que é os pareceres das comissões.
Como vota o vereador Joel Struvão?
Voto sim.
Líder do governo, Jurandir de Oliveira?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Divino Ramos?
Sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Netinho? Não saiu. Vereador Rafael?
Voto sim.
Vereador N. Patrick?
Voto sim.
Vereadora Roberto Brito?
Voto sim.
Vereador Carlinho?
Voto sim.
Vereador Miro Bikes?
Voto sim.
Vereador Luziano?
Voto sim.
Vereador Duardinho, vota sim.
Projeto de substitutivo número 03/2018, autoria do vereador Joel Struvão, aprovado por 12 votos favoráveis.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 31/18, institui o parcelamento e uso de solo do interior zona núcleo e da área do entorno cinturão verde de proteção de zona de amortecimento do Parque Municipal de Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências.
Passar aqui a presidência para o vice-presidente, para que eu, sempre no conhecimento desse projeto, junto com demais vereadores, para que eu ajude a defender.
Dando seguimento, recebendo a presidência, então, projeto em discussão, lei ordinária 031/2018. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores, vou fazer iniciar aqui a discussão, quero contar posteriormente com aqui a essência, a ajuda dos demais pares vereadores que possam complementar a nossa fala, já fazendo esse pedido. Em especial o vereador Mundim, que também tem bastante conhecimento do referido projeto. Esse projeto que já tramitou desde a gestão passada e voltou aí pela necessidade imposta pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Antes de efetivar aqui relatos do referido projeto, queria cumprimentar o nosso público presente, os chacareiros ali da Fazenda Cipó, Guarda Municipal, representantes aqui da família Bueno, aqui na pessoa do Felipe Bueno, que é filho do Luiz Carlos e neto do seu Antônio Carlos. Queria que você levasse o nosso cumprimento ao seu Antônio Carlos, que é uma pessoa que muito contribuiu com o nosso município. Ele que foi ali um
concessionário do Parque Municipal do Itiquira durante os 30 anos que ele ficou aí nessa sessão. Tive eu oportunidade até de trabalhar ali no Parque Municipal do Itiquira no ano de 1992 e via eu ali o cuidado com que ele tratava realmente o Parque Municipal do Itiquira naquela época. E o município retomou esse parque para a gestão municipal recentemente, mas podemos assim certificar de que muito do que foi feito ali foi pelas forças, foi pelo cuidado do seu Antônio Carlos. Sei que ele já deve estar bem de idade, né? Porque quando eu trabalhei nele já era bem idoso, né? E peço a Deus que possa abençoá-lo e toda a sua família. Levo o nosso abraço a ele. Os demais que aqui se encontram, sejam todos bem-vindos. E partindo aqui para o referido projeto, senhor presidente, demais vereadores, o plano de manejo do Parque do Itiquira, ele se faz muito necessário em função ali de um adensamento territorial, né, que já se evolui há muitos anos. Não especificamente podemos pensar ali na queda, né, onde temos o salto, a queda ali do Salto da Cachoeira, esse patrimônio que nós temos aí como um ponto de referência para o nosso município, né, mas em todas as suas adjacências, tanto ali da própria cachoeira, mas em todo o transcurso do rio, né, que se corre abaixo da cachoeira e que se faz de suma importância para todo o complexo, né? Então, ali nós já vemos ali parcelamentos, né, tanto na área em si da cachoeira, da área em si, que é matrícula do senhor Antônio Carlos, mas em outras áreas adjacentes ali, onde parcelamentos ilegais têm ocorrido, né? E o Ministério Público muito preocupado, né? Também o município muito preocupado. Aqui eu faço, então, referência também ao ex-prefeito Itamar Barreto, que esteve muito preocupado com esse aspecto, tanto que contratou a empresa que fez todo esse trabalho, todo esse estudo, né? E chegamos, então, ao atual gestão do prefeito Ernesto, que não perdeu também a sua preocupação, né? E, dentro da sua pertinência, preocupou-se, melhorou todo o projeto. Tivemos aqui, por parte da nossa Câmara de Vereadores, audiência pública, onde foi rediscutido, né? E, dentro dessa fase em que estamos de melhoramento, quero aqui fazer um registro pessoal e especial. Não está aqui no plenário agora, mas esteve recentemente aqui há pouco, o nosso superintendente de meio ambiente, o Ian, né, que é uma pessoa altamente qualificada e que tem ajudado em muito nesse processo onde chegamos nesse instante. Então, o primeiro relato que a gente faz, o primeiro destaque, é de que o Parque do Itiquira, ele seja nominado como Parque Natural Municipal Itiquira, né? Que, como já falei, realmente um patrimônio do nosso município. Vou encerrar minhas palavras e queria também que nosso vereador presidente Mundim pudesse fazer suas intervenções para que a gente possa, nessa primeira fase ampla, né, chegarmos aí até as emendas que já foram projetadas e, repito, tentando ao máximo melhorar realmente esse projeto que é de suma importância para todos nós do município de Formosa. Muito obrigado.
Continua em discussão a Lei Ordinária 031-2018.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Eu vou, só para não alongar muito a discussão, aí quem quiser já de imediato também entrar nas discussões, mas eu já vou entrar logo com as emendas que realmente tem que ser para que realmente beneficie esse projeto. É um projeto que foi recomendado não só pelo Ministério Público, mas pelo Judiciário, e isso é uma norma nacional. Isso não é uma norma só criada no município de Formosa, em todas as regiões onde tem parques que, onde que tem que ser preservado. E ainda nós temos que estar, dizer de uma forma muito bem acentuada, que um dos parques mais bem conservados e bem administrados são o Parque Municipal do Itiquira. Por isso que foi criado aí o plano de manejo, para que realmente não destrua da forma que muitos já foi feito. E assim, aquelas criação de loteamentos, construção desordenada, sem uma prévia liberação do poder público. E dessa forma aqui nós vamos participar com duas emendas, inclusive essa emenda é supressiva, porque no projeto original que se criou uma ZA4, que era uma zona de especial. Então essa zona estava muito abrangente, para quê? Para que realmente dificultasse a situação de quem estabelecia ali naquela região, principalmente naquela região do Cipó, que era uma das maiores demandas desse plano de manejo, que foi bem criado, foi bem elaborado, teve várias audiências públicas, muita discussão, inclusive a gente tem que parabenizar de forma muito acentuada, foi bem lembrado pelo vereador Jurandir, que foi o Ian. Muito nos ajudou, quem elaborou esse projeto, levou tudo adiante, fez todo o apanhado e, da mesma forma, nos ajudou aí a acrescentar essas novas emendas que vai incorporar ao projeto. E nós vamos colocar as emendas para ser lida e depois a gente entra na discussão da emenda para não ficar tomando tempo. Quero aqui só passar para o segundo secretário que faça a leitura das emendas supressivas. Eu quero aqui compartilhar essas emendas, não só do vereador Mundim, mas de todos os vereadores presentes, para participar dessa emenda que é de importância, não só para o projeto, mas para pessoas que realmente podem ser contempladas aí com as emendas que vêm. Não foi emenda que realmente a gente colocou para luxo, não, mas para contemplar o plano de manejo, que da forma que estava, ia prejudicar muito pessoas que realmente se habitam ali, pessoas que têm agricultura, pode ser agricultura familiar, que é pertinente num plano de manejo. Então, quer dizer que essas emendas vêm de contra a realidade daquilo que nós discutimos aqui na audiência pública. A emenda supressiva ao projeto de lei ordinária 031. Passar para o segundo secretário, que faça a leitura da primeira emenda.
Emenda supressiva número 017/18, ao projeto de lei ordinária número 031/18, ER, de 27 de setembro de 2018. Autoria do vereador Mundim, e como ele diz, e os vereadores que interessarem, né? Suprime o dispositivo do projeto de lei ordinária número 3118, que institui o parcelamento de uso do solo no interior de zona núcleo, da área do entorno, cinturão verde de proteção de zona de amortecimento do Parque Municipal de Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências. Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º. Suprime a tabela coordenada das áreas protegidas ZN1AEPR, a tabela coordenada das áreas do uso restrito ZN2AUR, a tabela coordenada das áreas de uso controlado baixo risco ZN3.1.AUC-BR, a tabela coordenada das áreas de uso controlado acessíveis ZN-3.2.AUC-AC do anexo 2 do projeto de lei ordinária número 31/18, de 27 de setembro de 2018. Artigo 2º. Suprime a tabela coordenada das áreas do CVP, cinturão verde de proteção, do anexo 3º do projeto de lei ordinária número 31/18, de 27 de setembro de 2018. Artigo 3º. suprime a tabela coordenada das áreas protegidas, ZA1APR-SE-S, da A tabela. Coordenada das áreas protegidas, ZA1APR-SO-N, da tabela coordenada de áreas de uso restrito. ZA2.AUR Centro-Sul, a tabela coordenadas da área do uso restrito. ZA2.AUR Centro-Norte, a tabela coordenada das áreas do uso controlado. ZA-3.AUC Leste, a tabela coordenada das áreas de uso controlado. ZA3.UAC Sul 01, a tabela coordenadas das áreas de uso controlado. ZA3.UAC Sul 2, da tabela coordenada do uso controlado. ZA3.UAC Sudoeste, a tabela coordenadas de área de uso especial. ZA4.AUE Parte Norte, categoria recuperação. ZA-4.1 da AUE, recuperação, a tabela coordenada da área de uso especial. ZA-4.AUE Parte do Centro-Leste, categoria de recuperação. ZA-4.1-AUE, recuperação, a tabela, coordenadas das áreas de uso especial, categoria histórico-cultural. ZA.4.2-AUE, H-CUT, da tabela, coordenadas das áreas de uso especial, categoria habitação, lazer e turismo. ZA-4.3-AUE, HLT, TUR, no anexo 4 do projeto de lei ordinária de 31/18 de 27 de setembro de 2018. Artigo 4. Esta emenda incorporar-se-á ao projeto de lei ordinária 31/2018 de 27 de setembro de 2018. Se aprovada, esta emenda supressiva objetiva melhorar o projeto número de lei 31/18. Ante eu exposto, peço aos pares a aprovação da mesma matéria.
Segue a emenda em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Só para lembrar, essa emenda supressiva, ela foi suprimindo algumas tabelas que estão no projeto, que tá no projeto original, que realmente ela como foi suprimido a ZA4, todas essas tabelas tinham que ser suprimidas. Então a gente fez a emenda supressiva para que realmente ela, que se não suprimisse, ela ia ter que constar novamente no projeto. Então, nós fazendo a supressão dessas tabelas, fica aí o projeto já contemplado. Aí agora eu tenho, depois dessa discussão e votação dessa emenda, eu vou apresentar a nova emenda modificativa, que é a emenda modificativa número 18. Essa, para mim, é essa discussão. E aí, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar o nosso presidente e todos os vereadores que compõem essa emenda para, na fase de discussão no momento, resolver e solucionar um problema dos moradores lá da região do Cipó. Nada mais justo que essa casa fez, prestigiando a nossa comunidade do município de Formosa, sobre essa região, onde eles poderiam ter um prejuízo enorme, sem ter culpa do que eles fizeram, entendeu? O nosso amigo e vereador ali do governo também justificou muito bem essa emenda, onde não será e não terá problema junto ao Ministério Público e nem ação aos nossos juízes, os promotores do nosso município, aonde estamos todos nós cientes que estamos protegendo a maior manancial e uma das áreas mais lindas do nosso município, entendeu? E dando a oportunidade e dando legalidade para esse projeto. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente. Quero dizer a todos assim que a responsabilidade nossa enquanto vereadores, ela é muito grande, nesse sentido de que nós temos que conciliar tanto as demandas, interesses da população, mas também respeitar e observar as necessidades de um todo, enquanto se fala meio ambiente, preservação, resguardo do patrimônio natural, né? Também conciliar as exigências, nobres vereadores, do Ministério Público, né? Do Judiciário, porque a lei, uma vez aqui tramitada, aprovada, ela ainda prossegue para a sanção, depois, às vezes, até algum questionamento que possa advir. Mas aqui a gente também observa pontualmente a necessidade, a demanda, o interesse da coletividade, né? E, em especial, recebemos aqui, durante esse último transcurso do projeto, dos moradores ali da região Cipó, né? Mas, em que pese a gente buscar esse atendimento, é o que eu estou dizendo, a responsabilidade nossa, enquanto assim, vislumbrar todo esse, por trás, essa necessidade de obedecer aí tudo que seja necessário. E foi interessante, assim, que buscando atender, né, estamos tentando acolher todas essas demandas, tanto dos moradores ali, dos chacareiros da região Cipó, mas também vislumbramos que as pessoas que ali parcelou, que aqui hoje é representado pelo Felipe Bueno, têm a mesma intenção que vocês, que é legalizar, que é trazer a documentação, isso pelo menos foi passado, né? Então, a gente, assim, vislumbra que isso possa se chegar a uma materialidade, né? Tanto do que é buscado por vocês, do que é proposto por eles, para que nós tenhamos todo essa preservação ambiental, que é fundamental para o nosso município, né? Nós tenhamos aí realmente os compradores de boa fé, né? Que ali estão, que ali investiu, que ali muitos residem, têm suas moradias, uns às vezes até diárias, outros por finais de semana, mas conhecemos a maioria que ali estão, e estimamos que ali os empreendedores que ali parcelaram possam também cumprir com as suas responsabilidades, com seus compromissos ali feitos, né? E muitos que ainda até restam pagar também possam aí ter um consenso aí de transcurso dessa negociação. Mas o certo é, nobres vereadores, que a nossa responsabilidade é grande, né? E essa emenda por hora apresentada, senhor presidente, ela vem nesse sentido de resguardar toda essa legalidade, que nós é compromisso e responsabilidade nossa, mas também assim a gente fica feliz por poder encaminhar uma solução, né, para pessoas que ali estão e que merecem ter ali uma atenção especial, como é dada por esta Câmara de Vereadores nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. São essas palavras.
Continua em discussão a emenda supressiva 017/2018. Não havendo discussão, passamos para a votação. Peço ao segundo secretário que recolha os votos.
Como voto, vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Wayne Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Luciano.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva, voto sim.
A emenda supressiva 017/2018, aprovada pela unanimidade dos presentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da próxima emenda.
Só questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Só lembrando, muita página, vou passar para o segundo secretário aqui, Aí depois do término, daí eu vou fazer a defesa da emenda, mas vou passar a emenda para ele, que ele faz a leitura.
Emenda modificativa número 018/18, projeto de lei ordinária número 3118, de 27 de setembro de 2018. Modifica o anexo 4, projeto de lei ordinária número 3118, que institui o parcelamento de uso de solo do interior, zona núcleo, e da área do entorno, cinturão verde de proteção de zona de amortecimento do Parque Municipal do Tiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9985, de 18 de julho de 2000, da Outras Providências. A Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º, modifica o anexo 4, projeto de lei ordinária, número 3118, de 27 de setembro de 2018, e passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 4, zona de amortecimento. A zona de zoneamento do Parque Natural Municipal do Tiquira, aos dados de estimativas a seguir apresentados, encontra-se representado no sistema UTM, referenciados e meridiano central, 45 grau da WGR, zona 23, obtendo-se os cálculos de distâncias na área de perímetro do plano de projeção UTM por meio das ferramentas GloDHAN e GloDAppIn Pro. Partindo do poligonal da zona municipal, transferindo-se para as imagens satélites, iniciou-se o projeto de limitação do cinturão verde de proteção, CVP, e posteriormente na zona de amortecimento, ZA. As coordenadas utilizadas para definição perimetral e atualização, tanto no cinturão verde de proteção como também da zona de amortecimento, encontram-se listadas e anexadas nesse documento. Para a delimitação da zona de amortecimento, inclui a zona núcleo e o cinturão verde de proteção. Inicia-se a descrição desse perímetro e vértice no M001 de coordenadas número 8.306.664,66 metros e 237.306,83 metros, situado no limite da área remanescente do município de Formosa, com limite com a rodovia estadual GO-116, eixo da pista desde cego confrontamento com a da rodovia estadual GO, eixo da pista, com seguintes e distância, 134 graus, 27 e 44 milímetros, a distância de 1.249,85 até o vértice da emenda modificativa número 018 do ED, do projeto de lei ordinária número 3118 ED, 27 de setembro. Presidente, peço aqui são só coordenadas. Eu vou pular porque são coordenadas técnicas, não acho que não tem prejuízo na emenda. Se você olhar aqui, são só coordenadas. Da onde cada um, isso aqui, se for o caso, faz cópia para cada vereador, que são.
Consulto a casa, então, tendo em vista que a leitura seja somente de coordenadas geográficas, se pode pular essa leitura, tendo em vista que é muito condensado ali, ele passa já para o final de comum acordo? Pode prosseguir finalizando, então.
Obrigado. Todas as coordenadas aqui descritas foram obtidas a partir do serviço disponibilizado pelo IBGE, posicionamento, ponto, preciso, encontra-se representado no sistema da UTM, referência de meridiano central, grau 45, WGR, tendo como SGR, sistema geodésico de referência, e o SIRGA S2000, todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Emenda modificativa número 18 do projeto de lei ordinária. A zona zoneamento ZA consiste numa área encontrada na unidade de conservação, onde as atividades humanas serão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade conforme a lei do SNUC, com suas características consideradas e adequadas ao uso sustentável. Esta área apresenta três categorias similares e definitivas para a zona de núcleos, que são zona de amortecimento, área protegida, zona de amortecimento de área restrito e zona de amortecimento de área de controlado. Obviamente, por consequência, tiveram seus usos atribuídos em conformidade com os critérios de proteção, legalidade e funcionalidade, buscando sempre minimizar os conflitos socioambientais de interesse e garantir sua finalidade maior em relação à unidade de conservação, Parque Natural Municipal Itiquira, ficando assim setorizado. Zona de amortecimento, área protegida ZA1. Por área protegida da zona amortecimento ZA1, entende-se como sendo aquela onde o acesso e o uso não existentes de áreas de total dedicada à proteção integral dos recursos nelas inseridos e na preservação da vida humana, devendo ficar permanentemente desocupada de representamente na área de risco potencial e na área necessariamente protegida. Inclui-se nesta área toda a área identificada da carta de risco e apresentada no item 3.2 do plano de manejo do parque, área de coloração vermelha, que vocês podem ver aí no mapa, denominada R4, risco muito alto, ou risco potencial, situada no entorno do parque municipal. A área vermelha compõe a área de mais alto risco, relacionado com a área fonte para quedas de blocos. Está definida entre as cotas de 800 a 855 metros, engloba a quebra do relevo que forma a cachoeira, além de boa parte dos paredões e íngremes, e coincide com as declividades das mais altas partes do parque. Essa área extrapola os limites do parque, avançando pela zona de amortecimento, e assim como a área de zona de núcleo, essas devem estar demarcadas com sinalização e devem ficar permanentemente desocupadas. Esta área onde a fauna, a flora e demais elementos se encontram mais preservados, ou seja, onde o estado de conservação da natureza permanece o mais preservado possível, não se tolerando quaisquer alterações humanas, representa a área de mais alto grau de preservação. Pode funcionar como matriz de repovoamento de outras áreas nas zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à proteção ambiental dos ecossistemas, dos recursos genéticos e de fiscalização de monitoramento ambiental, mesmo que em áreas circunstantes de domínio privado. O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural e a contenção de danos ambientais típicos de atividades humanas em busca de crescimento e desenvolvimento. Zona de amortecimento da área de uso restrito ZA2. É aquela onde a flora e a fauna se encontram mais preservada, ou onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana. Esta área deve situar entre as partes da zona de núcleo ZN, Z1, Z2, Z3 e partes da ZA1. É as posteriores áreas de uso controlado, identificadas a seguir, respectivamente, sob o código ZA3, devendo possuir características de trânsito entre estas. Inclui nesta faixa de área também a área de representa risco da vida humana. Esta área consiste nas porções consideradas de alto risco geológico e presumidamente do baixo impacto. Esta parte da área da zona de amortecimento definida na carta de risco é apresentada no item 3.2 no plano de manejo do parque. Área de coloração amarelada, denominada R3, risco alto, e da coloração alaranjada, denominada R2, risco médio, que corresponde ao risco geológico de alto, médio grau, como os próprios nomes assim as caracterizam. A área R3, risco alto, cor amarelada, será relacionada com as possíveis movimentações de depósitos sedimentares e inconsolidados, deslizamentos planares. Encontra-se definida entre as cotas 728 e 800 metros de suas declividades, são ultrapassadas apenas pelas áreas vermelhas. A área R2, risco médio, cor laranja, encontra-se definida junto às cotas acima de 885 metros e suas declividades são ultrapassadas apenas pelas áreas vermelhas. Nesse compartilhamento, a maior atenção deve ser focada sobre os locais onde estão inclinadas, instaladas as drenagens perentes que deslocam do Ribeirão e Tiquira, pois ali estão os depósitos mais espessos. Essas áreas nessa zona também devem ficar permanentemente desocupadas. E a área do entorno do Parque Portento, de domínio privado, área sem intervenção humana, ou onde tem ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo a espécie da flora e da fauna, o fenômeno natural e do valor científico. Deve principalmente possuir características de trânsito entre zona de amortecimento, área protegida ZA1 e área de zona de abastecimento, a área de uso controlado ZA3, a ser detalhadas na sequência deste. O objetivo geral do manejo desta área é a preservação do ambiente natural, ainda existe por todo o entorno do parque, e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica, educação ambiental, em consonância com os interesses dos proprietários dessas áreas, permitindo-se, inclusive, nesta área da zona de amortecimento, recreação de baixo impacto. Zona de amortecimento de área de uso controlado, ZA3. Esta área caracteriza-se pelas porções necessárias à administração, manutenção e serviço de demais atividades humanas realizadas no entorno do Parque Municipal de Tiquira, inserido na zona de amortecimento. Trata-se de todo um espaço territorial que poderão abranger equipamentos e obras para gastronomia, oficinas, estacionamentos, piscinas, lagos naturais e artificiais e outros equipamentos funcionais ao lazer e à recreação. Nela poderá existir também atividades como agricultura doméstica, produção de mudas nativa e escala artesanal, além de outros similares. Essas áreas, conforme o caso, podem ser tratadas como áreas de lazer, áreas para edificações habitacionais, recreativas ou turísticas, nas partes dessa zona que se encontram identificadas neste instrumento, é permitido o uso público para piscinas, pesquisas científicas, educação ambiental e atividades ecoturísticas e até turismo sustentável. Os empreendimentos indicados para essas áreas são aquelas consideradas ecologicamente corretas e deverão ser tratadas como empreendimentos verdes. Tais empreendimentos devem estar em conformidade e adequados às demais áreas descritas na zona de amortecimento, respeitando os limites, acessos e atividades inerentes a cada qual. Essas áreas podem conter equipamentos recreativos e turismos privados, destinados tanto ao público residente quanto ao público visitante, ecoturismo ou turístico, como também educador e educandos, pesquisadores. Insere-se também nessa categoria as áreas que comprovem presença e amostra de remanescentes do patrimônio histórico, cultural, o arco arqueopaleológico, pateleobânico, paleobiólico, paleoecologia, biestatigrafia e paleologia e outros. Em alguns casos, os indícios, essas áreas da mesma forma devem receber tratamento especial no que tange ao ecossistema e ao patrimônio acima mencionado. Podem conter no centro de visitantes arqueadiários, borboletários e outros espaços demonstrativos para educação ambiental, museus, como também salão de festas, sala de jogos de mesa, chalés e serviços refeitório, cinema, sauna, piscina, garagem, churrasqueira e outros. Todos componentes de infraestrutura necessária para atender o recinto turístico ao público escolar, educandos e visitantes em geral. O objetivo do manejo aqui é de facilitar a recreação, incentivar o lazer, a educação ambiental e outras atividades de harmonia com o meio. Não serão permitidas nas áreas de zona de amortecimento, ZA, atividades em escala, mesmo que agrícolas, pecuárias ou granjeiras. Serão admitidas, porém, não indicadas tais atividades, desde que consideradas domésticas e artesanais ou de pequeno porte, e que provavelmente não representa impacto social, ambiental ou sanitário. Deverá ser dado até 5 anos para as atividades agropecuárias e granjeiras, como produção em escala já implantadas na área, a se realocar em outras áreas do município, indicadas a propriedades tais atividades, em conformidade com a diretriz do Plano Diretor e Ordenamento Territorial, PDOT. As atividades empresariais edificadas em obras que surgirem na área deverão representar preferencialmente atividades não impactantes e atividades de baixo impacto. Tais empreendimentos, atividades, edificações e equipamentos deverão ter o grau de impacto socioambiental constatado por instrumento técnico, como EIA e RIMA, e similares, além de outros exigidos por lei estadual, federal e municipal. Independente do grau do impacto presumível, o porte da tipologia das obras e do volume de atividades para efeito desta lei serão documentados e instrumentos obrigatórios para implantação de qualquer empreendimento nesta parte da zona de amortecimento, uma vez que o plano de manejo não reúne elementos suficientes para a definição de mensuração dos impactos efetivos. Ressalva-se que as edificações de qualquer formato ou empreendimento implantados nessa área deverão se referir não apenas à construção da obra de utilidade, como também deverão abordar os aspectos panorâmicos, paisagísticos, sanitários, ambientais, recreativos e turísticos, quando for o caso, conforme a sugestão do Ministério Público de Goiás. São destinadas também ao uso público por pesquisadores, visitantes e outros. Essas áreas serão escolhidas, selecionadas e controladas de forma a não confletir e com caráter natural devem localizar-se tendo como preocupações o risco geológico e a compartilhalização com as porções onde se situa ilhas e corredores de APPs dentro de outros. Assim, o manejo desta área e a manutenção de um ambiente natural com mínimo de impacto humano preocupa-se principalmente com o mais reduzido impacto, com a implantação das infraestruturas de recreação e de lazer, com os efeitos das obras, com efeitos da visitação e com os efeitos resultantes de demais intervenções humanas num ambiente natural contido nessa parte da zona de amortecimento. Portanto, em sua maior parte, por áreas naturais, poderão apresentar algumas alterações humanas, entendida como uma transição entre a área de uso restrito, ZA2, até os limites do cinturão verde de proteção, também situado na zona de amortecimento ZA, em área de circunstância do Parque Municipal. Compreende, inclusive, as áreas de acesso ao público para fim de pesquisa, educativos, recreativos e ecoturismo. O ambiente deverá ser mantido o mais próximo possível do natural, podendo, no entanto, conter vias de acesso ao público, áreas de estacionamento de meio de transporte, área de recepção, atendimento de socorro ao público, pesquisadores, educandos, educadores, ecoturistas, brigadistas e socorristas, prestadores de serviço em geral, com a menor impacto aceitável. Outro intento nesta área é de deter ainda mais a degradação dos recursos e estimular a restauração de áreas, além da adoção de medidas mitigadoras cabíveis, aspectos referentes a quaisquer indícios da população sonora, atmosférica, híbrida e do solo, assim como a contaminação de forma geral. Deve atuar como elemento norteador das prepulsões com a preservação dessa parte da zona de uso e controle de baixo impacto. Embora as atividades humanas desenvolvidas nesta área tenham que atender às prerrogativas da legislação e normalização de uso, ou seja, todas aquelas atividades utilizadoras de recursos naturais, considerou-se esta categoria como sendo de baixo impacto, por razão tais como se encontrarem desmatadas com estradas, com edificações agrícolas, com edificações habitacionais ou de lazer, chácaras, ou com projetos para construção, ou ainda com evidências científicas, em sítios específicos, ainda por estudar assim por diante. Obviamente que esta categoria deverá ser assim entendida desde que atendidas as condições expressas nesse instrumento, no plano de manejo do parque, na legislação e ordenamento territorial do município, nas normas de ocupação, no espaço rural e na legislação e licenciamento ambiental pertinente. Essa parte da zona de amortecimento consiste, portanto, num conjunto de áreas que já se encontram consolidadas ou em condições específicas para o uso atual ou de proteção de uso, conforme as sondagens efetuadas. São áreas consideravelmente antropizadas, de uso diversificados, que requerem relativa contenção de título e capacidade de suporte, independente desse parâmetro, ser ou não ser mais fidedigno indicativo de contenção para a preservação do Parque Municipal. Artigo 2º. Esta emenda incorpora-se ao projeto de lei ordinária número 31/2018, de 27 de setembro, ser aprovada. Presidente.
A emenda supressiva 018 de 2018, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Sempre lembrando, até pelo gesto que a gente vê no plenário, lembrando que todas as alterações de um plano de manejo, ou que seja de qualquer uma lei, tem que ter todo o conteúdo para que realmente seja uma lei bem em conformidade com a que espera. Por quê? Às vezes você mexe numa lei e não percebe que tem que suprimir o texto original. Por que que eu fiz essa emenda modificativa aqui? É para que realmente dá respaldo, porque tem muitas coisas que estavam no projeto que nesse novo projeto agora vai ser extinto. Inclusive a ZA4, aonde que era uma área, nós dizia assim, área de uso especial, quer dizer, área de uso especial, praticamente não poderia haver nada de moradia, de construção, e ela é uma das especialidades dela no Córrego Cipó. Inclusive foi extinta essa área e toda ela feita ela agora, passou alguns demonstrativos aí no plenário e está com os vereadores, toda a área que era especial ficou junto agora com o ZA3. Vai ser uma área que vem para contemplar não só aquelas pessoas que realmente têm, de alguma forma, suas moradias, igual chácara, por exemplo, agricultura naquela região, ela vai ser contemplada, porque no anterior aqui, ó, não poderia de forma nenhuma, que era uma área de uso controlada. Agora ela vai ser engobrada na ZA3, que é coordenada de área de uso controlada, vai ser só de uso controlada. E aí eu quero ir logo só numa parte, para não. Porque a discussão é salutar e todos os vereadores têm
tem o mérito e o direito de fazer suas discussões. Eu quero só salientar, só na Z3 aqui, para que realmente eu faça uma discussão mais ampla para o nobre colega vereador e também o público que estiver presente. Uma das partes mais interessadas, eu quero só fazer a leitura no geral para que realmente os vereadores entendam e o público. Zona de amortecimento, área de uso controlado, Z3. Esta área caracteriza-se pela poções de necessidade, administração, manutenção, serviços e demais atividade humana realizada no entorno do Parque do Itiquira, inserida na zona de amortecimento. Trata-se de todo um espaço territorial que poderão abranger equipamentos e obras para gastronomia, oficina, estacionamento, piscina, lagos naturais e artificiais. E outros equipamentos funcionais de lazer, recreação. Nela poderão existir também atividades como agricultura doméstica, de produção de muda nativa, em escala artesanal, além de outros similares. Esta área, conforme o caso, pode ser tratada como área de lazer, área para edificações ambiental, habitacional, que é hoje que é o uso das chácaras. Ela já, nessa forma que ela está contemplada, que no outro, que se fazia a leitura, não estava contemplada essas áreas habitacional, recreativa ou turística. Nas partes dessa zona que se encontra edificada nesses instrumentos, é permitido o uso público para pesquisa científica, educação ambiental e atividade ecoturismo e também turismo sustentável. Então, quer dizer, dessa forma agora contempla nem só o chacareiro, mas também outras atividades, igual tem muitas pessoas que têm suas... agricultura, tem outros que é agropecuária, que tem sua... Há muito tempo é habituado ali com sua fazenda de rebanho, então quer dizer que está sendo contemplado. Eu acho que teve um equívoco na época, que no pensamento que era proibido tudo, mas na audiência pública foi bem analisado o que poderia ser feito e em qual área que poderia. E, por exemplo, aqui no demonstrativo que o Ian fez aqui, que nós já reformulamos o mapa, esse mapa... Praticamente tudo que foi dito aqui está nesse novo mapa aqui, ó, que acrescentou, que antes não ia até a GO, hoje vai até a GO circulando. Então, quer dizer que, pela demanda dos chacareiros, dos pecuaristas dali, do complexo, do meio ambiente que foi preservado, eu acho que é da forma que está. Não só eu penso, também o nobre colega vereador pensa que essa emenda e essa solução não foi só do vereador Mundim, mas foi dos 17 vereadores, entendeu? Que preocupou com a situação ali e outra situação que vai ocorrer no nosso município. E da mesma forma, também tem que ser implementado também no plano diretor. Vai ser uma discussão para no início do ano que vem, para a gente abordar, analisar com todo, porque tem... parcelamento do solo. Quando se fala parcelamento do solo, não é exclusivamente do plano de manejo, mas sim do plano diretor, onde nós vamos fazer uma discussão ampla para que realmente ninguém sofra aí danos ou prejuízo. Agora, cabe aí a cada um, os donos dos seus imóveis, da mesma forma com os proprietários, o cartório já prontificou de solucionar o que for viável. Então, eu quero aqui só parabenizar os vereadores, as pessoas que realmente estão enganjadas de resolver a situação. Nós propomos a audiência pública, foi para que realmente nós, junto, os vereadores, população, Ministério Público e Judiciário, chegasse num consenso, porque realmente não seja nada prejudicial, nem para a população, nem para o meio ambiente. O meio ambiente está sendo bem resguardado. Porque lá, no que se dizia nos anos anteriores, que na década de hoje
50% do parque poderia ter já consumido a sua vegetação, inclusive pelas pesquisas que realmente foi feita para que chegasse ao plano de manejo. Hoje ainda está a faixa de toda a sua conservação, está de 78%. Então, quer dizer que nós temos que parabenizar aquelas pessoas que habitam ali, aquelas pessoas que preocupam com aquilo ali. Agora, não podemos deixar que cada uma dessas pessoas que cuida não só do seu pedacinho, que é a sua chácara, mas da expansão territorial, que ali é um patrimônio, não pode dizer assim que não é só municipal, não, aquilo ali é nacional, porque Formosa é um dos lugares mais bonitos que tem no país, pela cachoeira, que é cheira de 178 metros de queda livre, né? Parece que, se eu não me engano, só tem mais uma, que é a mais. Não quer dizer que nós temos que conservar aquele patrimônio histórico nacional, né? Só municipal, não. Então, eu quero aqui, seus nobres colegas vereadores, é só apresentar essa emenda, que aprovamos essa emenda, que eu tenho certeza que vai ser de muito valia para esse projeto do plano de manejo. Muito obrigado a todos vocês.
A emenda modificativa 018-2018 continua em
seu
discussão.
Presidente.
Seu presidente.
Posso passar para ele e me pedir o primeiro? Vereador Joés Trovão, por favor.
Presidente, novos colegas, pouco presente aqui. Eu queria só esclarecer uma dúvida, presidente. Vossa Excelência, podia me esclarecer? É sobre a APP do Rio Cipó e do Rio de Quira. São os 30 metros que é lei federal ou é mais... Como é que é? Eu falo a respeito de construções perto do próximo ao Rio. É isso a minha preocupação.
São 30 metros. Não, 30 metros. Não pode haver construção. Isso aí é uma lei federal que, inclusive, depois foi também... foi uma lei também que nós também tivemos que adequar no município. E, às vezes, até muitos lugares nós colocamos até mais dos 30 metros. Mas a lei federal é até 30 metros.
É só para esclarecer para a comunidade, você já está sabendo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir de Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente, a emenda ela vem a contribuir e complementar aí o entendimento do que se faz necessário para o referido projeto, que é de suma importância. É importante salientar, nobres vereadores, que o projeto de lei ele passa por um amadurecimento, né? E por isso que a gente tem aí o advento das emendas, né? Mas nesse em específico, esse amadurecimento ele já vem no transcurso de toda essa discussão, pois, como eu disse no início, estamos assim com essa apreciação já desde o mandato passado, houve a impossibilidade de aprovação ali em 2016, mas ele foi retomado agora, e a gente assim, tem que agradecer as partes que têm contribuído nesse processo e levado a esse amadurecimento. Em especial aqui, ressalto os moradores ali da região do Cipó, que trouxe contribuição para esse projeto, para que chegasse nesse ponto. Em especial, também repito, o Ian, que muito tem contribuído. E esse ajuste, senhor presidente, nesse mapa, em especial, no mapa anterior tinha alguns pontos que até faziam parte do município vizinho, que é município de Brasilinha, ele foi readequado, porque temos que legislar realmente dentro do nosso perímetro, do nosso município, houve esse ajuste. Destaco aqui ainda a preocupação, não só com a parte baixa ali do Parque Natural Municipal Itiquira, mas em especial aqui ressalto, dentro da ZA1, a parte superior, que ali abrange todo ali, grande parte ali das nascentes, do Indaiá. E eu ressalto aqui, peço a visualização dos nobres vereadores, que nós estamos hoje ordenando o que nós temos como total desordem hoje. Hoje o município não pode fazer muita coisa. Hoje o Ministério Público não pode fazer muita coisa, hoje o Judiciário não pode fazer muita coisa, justamente por falta disso aqui, que é esse ordenamento, né? Que é as definições do que nós temos ali como zona núcleo,
que é realmente a cachoeira em si, que é aquele patrimônio, como o vereador Mundim já relatou, tão belo, tão esplendoroso, né? Incomparável muitas vezes, com poucas coisas, de tanta beleza. O Cinturão Verde, que é cerca de 200 a 300 metros em volta dessa zona núcleo, né, que é a parte principal do parque. E aí vem as suas adjacências, que são as zonas de amortecimentos. Então, a zona de amortecimento 1, que é a área altamente protegida, onde não deverá ter interferência humana, onde não deverá ter habitação, onde não deverá ter agricultura, onde não deverá ter criação de gado. Por quê? É porque onde tem as nascentes, onde tem ali realmente o nascedouro desse patrimônio que nós temos, a área mais protegida, zona de amortecimento 1, área protegida. A zona 2, de amortecimento 2, que é a área protegida, mas com uso mais restritivos, com permissividade de muito poucas atividades, também altamente protegida. E a área mais adjacente, que é a zona de amortecimento ZA3, que é a área, então, de uso controlado, antes a ZA4, a área especial, hoje fundida, então, com a zona de amortecimento ZA3, uso controlado. Aí sim, o próprio município terá parâmetro, aí sim o próprio Ministério Público terá parâmetro para se permitir ou não permitir realmente o uso, em especial, dessa zona de amortecimento 3. Também ressalto, como o vereador Mundim já citou, que, em especial, na zona de amortecimento 3, em que pensemos aqui que poderá ter uma permissividade de parcelamento de solo, deverá ser analisado novo projeto nesta casa, aí devemos esperar para o próximo, então, exercício, no ano que vem, que deverá ser contexto da outra lei, né, composta, que compõe o nosso plano diretor, que é a lei de uso e parcelamento de solo, que aí deverá se definir tamanho mínimo, tamanho máximo e as dimensões necessárias para o parcelamento de solo dentro dessa zona de amortecimento 3. Mas isso será feito, repito, resguardando a nossa responsabilidade de, principalmente, resguardar o nosso patrimônio que nós temos aí ambiental dentro de todo esse contexto do Parque Natural Municipal Itiquira. Ok, vereadores? São essas palavras. Agradeço a todos e encaminhamos aí para o voto. Muito obrigado.
Emenda modificativa 018, em discussão. Não havendo, em discussão. Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Eu sei que a intenção desta casa é tentar fazer o melhor, não só para o nosso município, mas também para o meio ambiente de nosso município e região. Uma dúvida só que eu quero aproveitar no projeto, como eu li, essa área do cipó, ela foi limitada, né? Nós sabemos que o proprietário que vendeu aos hoje, vamos dizer poceiros, porque muitos deles não chegaram nem aqui, tá, ainda não receberam o documento, esse senhor que é dono, ficou limitada só a área deles, que tiveram aqui, que a gente sabe que é a unidade deles é que está, eles estão sendo dentro desse projeto, sendo legalizado o cipó como área, né, de residência, de chácara e tudo mais, como a gente leu aqui. Eu quero saber se essa área ficou maior do que o que já tinha deles, porque a gente sabe que o proprietário da área toda queria vender mais áreas. E se ficou limitado só a área deles atual, para no futuro não crescer mais. Eu falo no projeto de hoje. Acho que deu para entender, né?
Não, no projeto, na emenda que nós fizemos, contemplou mais ainda a extensão. Inclusive, por exemplo, lá naquela chácara que era ali na entrada do Indaiá, na entrada do Indaiá, ela não estava contemplada. Agora já está contemplada nessa nova emenda. Quer dizer que a extensão da agricultura, tanto na agricultura e pecuária, foi contemplada. Porque antes, no, 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 no projeto original estava que Planaltina, por exemplo, Planaltina estava, nós não podemos legislar numa área que é Planaltina, nós só podemos no município de Formosa. Então, quer dizer, que foi mais contemplada ainda, porque naquela outra região, a ZA4 é bem específica, ela é restrita a qualquer manifestação de pecuária, agricultura, várias outras. Eu vou até ler um pouquinho da ZA4, só para vocês terem uma dimensão do que é a ZA4 que foi retirada do projeto. Só para vocês terem noção da zona de amortecimento, área de uso especial, ZA4, para vocês terem, embora as atividades humanas desenvolvidas nessa área tenham atender as prerrogativas da legislação normatização do uso, ou seja, todas aquelas atividades utilizadoras de recursos naturais, considerou-se que essa categoria, como sendo de baixo impacto, por razões tais como encontraram desmatada, com estrada, com edificações agrícolas, com edificações ambiental e lazer, chacras, com projetos para construção, ou ainda com evidência científica em sítio específico e ainda por estudo e assim por diante. Essa parte da zona de amortecimento representa, no seu conjunto de área, a presença baixo risco de acordo com a carta do risco geológico, em relação aos impactos presumíveis. Essas partes de área denominada de uso especial apresentam 3 níveis: uso baixo impacto, recuperação, quer dizer que toda aquela área ali, ó, que tivesse área especial e que tivesse degradada, ia ter que tudo ser toda reflorestada ou replantada tudo novamente, para poder dar uma condições. Mas não era dessa forma que é o pensamento. Que o pensamento, por exemplo, de toda aquela área, se fosse toda ela de área especial, praticamente toda aquela, quem tinha chácara ali, quem mexia com agricultura, ia ter que sair, ia ter que perder, não perder sua propriedade, mas você tinha propriedade, mas não podia usufruir dela para agricultura ou pecuária. Pode ser de pequeno porte ou outro. Obviamente que seja essa categoria, deveria assim estendida, desde que as condições expressas nesse instrumento, no plano de manejo, na legislação de ordenamento territorial do município, na norma de recuperação do espaço rural, na legislação ou licenciamento ambiental é pertinente. Essa área de zona de amortecimento consiste, portanto, num conjunto de área que já se encontra consolidada, ou seja, condição específica do uso atual ou de projeto de uso, conforme a sondagem efetuada. São áreas consideravelmente antroposada ou uso diversificada, que se refere relativo à condição de título e capacidade de suporte. Então, quer dizer, ela tinha que ser englobada todinha no indiciativo de contenção para preservação do Parque do Itiquira. Então, quer dizer, se fosse toda essa parte de área do uso especial ali, praticamente o pessoal lá do lado de Planaltina, vamos colocar lá de Planaltina, o Corgo Baru, todas aquelas propriedades lá ia ter que se plantação, não poderia ter plantação, não poderia ter pecuária da mesma forma. No lado de Formosa, por exemplo, no município de Formosa, toda a extensão do Corgo Itiquira, por exemplo, não poderia ter habitação, não poderia ter também agropecuária e também, da mesma forma, agricultura. O Corgo Cipó, que é um dos que eles no texto do projeto, que quando a Missão Cruz chegou em Formosa, encontraram vários instrumento que poderia ser analisado e ser estudado
naquela área do Coco Cipó, inclusive aí a manutenção da preservação de toda a extensão do Coco Cipó também ia ter uma restrição especial. Mas a restrição especial que nós se fala hoje, no novo Código Florestal Brasileiro, que todos os córgos e rios é 30 metros. Se fosse na legislação que fala no plano de manejo o anterior, toda aquela área ia ter que ser área de preservação permanente. Então, quer dizer, nós não estamos agredindo o meio ambiente de forma nenhuma, nós estamos, por exemplo, fazendo uma emenda que seja um uso de forma controlada, que seja fiscalizada não só pelos moradores que se existe, pela população, em especial a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Formosa, através de seus fiscais, que aí vai dar o instrumento necessário para que realmente não perda os recursos naturais desses córregos que praticamente é que abastece a bacia do Rio Paranã, que é situada na cidade de Formosa. Então, quero aqui dizer, Eduardinho, que foi contemplada de forma organizada, que eu tenho certeza que o senhor é um dos mais preocupados com o meio ambiente na nossa cidade, que eu tenho certeza que o 17 vereador é preocupado, mas o senhor tem aí uma... porque sabe das dificuldades da água que pode ocorrer daqui por muito tempo. Inclusive, nós fez aí uma emenda ao plano diretor que o Córrego Santa Rica, nós era de 30 metros, nós colocou a extensão dele de 100 metros com 200 metros de amortecimento. Então, para contemplar lá, vai ter certeza que vai os moradores lá já estão cientes que qualquer chácara, qualquer moradia tem que saber qual árvore para ser cortada, qual o tamanho do uso que ele vai fazer, porque seja um uso ambiental controlado. Então, está contemplando, nós estamos aqui, para legislar. Eu tenho a certeza que nós não estamos fazendo algo para que realmente agride o meio ambiente, mas, da mesma forma, colocar uma responsabilidade na população que ora e usa o Parque do Itiquira e as suas adjacências ali, que é aquelas fazendas mais próximas. Tenho certeza que quem quer ver algo bonito na nossa cidade tem que preservar. Essas são minhas palavras, vereador.
Uma parte, vereador?
Ele está
com a palavra?
Gente, realmente, o meu sentido é contemplar o pessoal do Cipó, eu não vou negar, não. Só que a ZA3, se olhar no mapa aí, é minha dúvida, tá, gente? É porque o projeto é muito grande e eu não quero pecar por um erro que no dia de amanhã pode complicar para todo mundo. Eu estou entendendo aí que nós estamos contemplando, não é só o Coco Cipó, é toda aquela região.
Uma parte, vereador.
Deixa eu só terminar, aí eu vou dar. Então, quer dizer, ele vai lotear o resto tudo, pelo que eu estou vendo aqui. Eu também não quero. E o melhor de tudo é o ZA3 lá atrás, atrás da cachoeira, se vocês olharem, que vai atender lá na divisa, que lá é o lençol freático das... gente, eu estou dando um exemplo aqui, você desculpa, Mundinho, a minha dúvida, ou talvez até minha ignorância, mas é o seguinte, o córrego do Bezerra secou, que o nosso vereador aqui é testemunha, porque usaram o lençol freático e as nascentes secaram. Quer dizer, você usou antes para depois secar. Se for depois, não tem problema. E eu entendo, talvez a minha ignorância, eu entendo que o ZA3 aqui, esse antes da cachoeira, esse amarelo aí, é o lençol freático da onde saem as nascentes. Se nem começar a mexer com o negócio de tirar areia e escovar pedra, nossa,
só uma parte que entrei na discussão, vereador, só para...
Só terminando, eu vou passar a palavra para o senhor. Eu entendo, na minha nobre ignorância, que vai secar a parte.
Só para... Você tinha pedido... Mas lá, que ela é área de uso controlado. Não quer dizer que tem que acabar com tudo. Por exemplo, desmatamento não pode. Não pode desmatamento, não pode, por exemplo, retirada de argila, não pode, por exemplo, não só argila, como areia, como, por exemplo... Nem cascalho nessa região pode ser tirado. É o uso controlado. Isso aí já é uma área de uso controlado. Não é, ela é especial, que especial não pode mexer em nada, é diferente. Porque lá, por exemplo, já tem várias chácaras, já tem antes, né, que hoje não tem mais, que é a água Indaiá, que era retirada daquela região, hoje não tem mais, mas tem parte dela é habitada e tem chácara há muitos e muitos anos. Acho que é bem mais habitada, bem mais antes do que o próprio Salto do nas redondezas do Itiquira. Então, quer dizer que o senhor pode ficar tranquilo da forma que está bem preservado.
Uma parte, pode.
É muito pertinente, nobres vereadores, a colocação do vereador Duardim, porque realmente da forma que é encaminhado, aonde está a região Cipó, aqueles parcelamentos ali já existentes, com isso aqui nem significa que estão já regularizados, não. Eles adquirem a possibilidade, a prerrogativa e a condição de, ainda a depender de um outro projeto que deverá ser tramitado aqui, que já é para o próximo ano, de adquirir a expectativa de regularização. Agora, é importante, vereador Duardim, sim, que isso aqui norteia o quê? Para o próprio executivo saber o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E toda essa região, realmente, ele passa a ter uma característica importante, de uso controlado. Controlado por quem? Pela nossa Secretaria de Meio Ambiente, pelo Ministério Público, que hoje já pressiona justamente o Executivo para se ter esse norte aqui para se fazer, para legislar, para se autorizar. Então, a partir daí é que vai, Eduardinho, se criar. Cria-se, estabelece a chácara Cipó simplesmente ou já com o que já tem e limita naquilo, aí vai ser um passo futuro. E nós vamos ter ainda nossa responsabilidade quando vier um novo projeto aqui, que é do parcelamento, da permissividade de parcelamento dessa região lá. Aí nós vamos poder opinar, parcela em que tamanho mínimo, em que condições, com que permissividade. Tá certo? Então, será outro compromisso e outra responsabilidade nossa. Mas, Vossa Excelência, está certo. Toda essa área amarela, ela passa a ter a prerrogativa de ocupação, porém com uso controlado. Muito obrigado.
Continue discussão. Não havendo discussão, passo para votação. Peço ao segundo secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Lídio Governo, Jurandir.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador N. Patrick.
Justificando meu voto, na dúvida, e para não prejudicar os moradores que estão esperando, a gente vai se posicionar favorável, mas caso haja qualquer tipo de ameaça ou dano ao patrimônio natural lá, a gente vai estar entrando no Ministério Público para poder rever. Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Carlinho?
Voto sim.
Vereador Miro Baix?
Justificando meu voto também, dizer aí a toda a população ali que comprou e tem e mora ali naquela região ali, eu me coloco à inteira disposição de vocês para mais esclarecimentos, entendeu? Porque vocês são os maiores interessados, apesar de nós sermos os responsáveis pelo voto aqui. Me coloco à inteira disposição, voto favorável também, mas deixando meu gabinete à inteira disposição de vocês. Meu voto é sim.
Como vota vereador Joel Struvão?
Voto sim.
Vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Duarte, justificando o voto. Eu tenho medo do futuro. Eu não voto contra os moradores do Cipó. Entendeu? Vou votar a favor e, se tiver, vou para o Ministério Público. Muito obrigado.
A emenda modificativa 018, aprovada pela totalidade dos votos dos presentes. Peço, então, que dê dando seguimento, que coloque o projeto agora com as emendas e passamos para a votação do projeto agora já emendado. Peço que faça a acolhida dos votos.
Como voto o vereador Mundinho?
Voto sim.
Vereador líder do governo, Jurandir? É porque já votou todo mundo a favor. Vamos acelerar.
Então, já emendado, voto sim.
Emendado já. Vereador Nema.
Projeto emendado, né? Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Quer falar mais ainda?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Wayne Patrick?
Caminhando meu voto, quero dizer que todo esforço que essa casa fez, com certeza, para beneficiar os moradores, que é o nosso maior patrimônio natural, humano, né? E com a certeza que eu tenho aqui de dormir tranquilo e saber que essa população vai cuidar desse patrimônio, eu voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Truvão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Wayne Miro Bikes. Você está mudando de frase.
Encaminhando meu voto também, eu queria parabenizar ali a população ali que se uniu, encheu a Câmara, veio na audiência pública. Isso é de suma importância para a gente tomar aqui as decisões aqui que... são decisões muito sérias. Também queria parabenizar o vereador Edmundo pelo trabalho, pela competência, pela disposição, pela dedicação que tem com essa casa, inclusive com esse projeto. O senhor está de parabéns e meu voto é sim.
Vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva, vota sim.
Projeto aprovado. Com a emenda 017-018, projeto 031, aprovado em segunda fase de discussão, aprovado na totalidade dos votos dos presentes. Peço ao segundo secretário, dando continuidade, faça a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo, vereadores da Câmara, título cidadão formosense, projeto de decreto legislativo número 109/18, concede o título cidadão formosense ao senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.
Em discussão. Em votação. Peço ao segundo secretário que faça recolhimento dos votos.
Como voto o líder do governo, Jurandir?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Divino Ramos?
Sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Wayne Patrick.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Truvão.
Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Eduardinho, vota sim.
Projeto de decreto legislativo 109/18, concede título de cidadão formosense, senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, aprovado. Não havendo mais matéria, passo a discussão para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, eu fui feirante quando casei, vendia queijo na feira. Vendi queijo durante 9 anos na feira municipal de Formosa. E lá fiz muitos amigos que estão lá há 30 anos na feira. E eu tenho o costume de todo domingo, 7 horas da manhã, estar na feira. Inclusive, eu estive lá com o nosso ex-vereador e amigo, Joel, né? E tinha mais outro vereador lá. E nós fomos abordados por pessoal mais antigo da feira, que foi dito numa rádio aí que eu não ouvi, não sei se é verdade, mas foi passado para mim, que vai ser sorteado o local de ficar os feirantes. Eu falei, eu não posso responder isso, porque primeiro eu não estive com o prefeito municipal e nem com o secretário da área, como vai ser feito. Então, eu quero passar aos vereadores a grande preocupação dos antigos pessoal feirante que estão lá, né, até hoje. E se vocês repararem, eu vou na feira todo domingo, a feira dobrou de número de barraca. É, eu vou falar o dobro, porque o treinador dobrou. Tem gente lá que eu conheço que tinha uma barraquinha, ele pegou acho que o filho e botou em outra. Então isso aí vai dar uma dor de cabeça para o nosso executivo, muito grande, e eu acho, e ver que é realmente líder do governo. Eu queria que o senhor trouxesse para nós, se possível, realmente, se vai ser feita o sorteio, uma parte, ou se vereador. Vai ser da preferência, porque eles tinham uma associação, vou passar para existir uma associação que diz eles que o tempo está meio bagunçado e está meio paralisada, mas paralisada de boca. Existe essa associação antiga. E minha preocupação é as pessoas que estão lá 20, 30 anos ser prejudicadas. Não sei como vai ser, mas queria passar porque a gente queria uma resposta sobre isso. A parte.
É uma preocupação, rapidamente, é uma preocupação de todos nós. O grande problema é que antes de fazer a cobertura, antes de ter o projeto, a feira já estava bem ampliada. Né? E realmente aquele pedaço lá não tem como colocar a Brasília dentro de Formosa. Não vai caber. A chance de caber todo mundo lá é zero, não tem chance. Né? Então a gente espera que a prefeitura tenha um histórico, né, dos serantes mais antigos, e que crie outros critérios também para poder contemplar lá as pessoas que realmente merecem, porque é um abacaxi. Assim, a gente vê que algumas ações aí do governo, não só desse, mas de outros, fazem grandes ações bonitas, mas pequenas pedras tropeçam e acaba uma coisa que era para ser boa, acaba sendo muito, muito, muito ruim. E levar também ao líder de governo que sugira a participação da casa nessa discussão, porque é importante a gente estar lá discutindo e levando ideias para resolver esse impasse aí que foi criado com a construção da feira coberta.
Foi dito, nosso vereador. Nós só queria passar isso para o nosso líder de governo aí, do prefeito, e espero que o prefeito, junto com o seu secretariado, traga uma solução, né, plausível, porque eu sei que não vai contemplar todo mundo, como disse o nosso vereador N. Patrick. Mas eu acho que tem que ter uma preferência.
Só para ajudar, assim, o que eu sei de início é que será contemplado os antigos, né? E aí, se caso, né, for que eu fiquei mais ou menos, se caso sobrar, aí sorteia os novatos. Por alto que eu estou sabendo, tenho certeza.
A parte. Porque o problema maior. Está contigo, a parte. Não, porque o problema maior é que quando a feira foi mudada de lugar, ela já havia lá uma condição de mais pessoas do que ia caber na feira coberta. Então não é um problema assim que foi gente para lá agora. É que ela já era maior mesmo. Né? Então, assim, para vocês verem, esse projeto ele foi feito, se eu não me engano, em 2013. Ele está sendo executado agora. Ele vai terminar de ser executado, talvez, acredito que em 2019. Então, assim, de 2013 até 2019, é natural que tenha um crescimento da feira. E aí não adianta achar os mais antigos, se não houver um histórico bem... uma descrição bem feita de quem são os mais antigos, a prefeitura não consegue colocar os critérios de quem é mais antigo. Tem que tomar cuidado e cautela nesse sentido.
Eu quero só dizer uma coisa. Eu sei, porque no governo anterior eu estive em algumas reuniões da associação dos feirantes lá. E tiro por experiência própria, porque fiz parte há muitos anos quando eu vendia queijo lá. Então eu conheço muitos que estão lá, são bem antigos, e eu espero, né, que o executivo... É claro que não vai dar para pôr todo mundo lá dentro, porque pelo que eu já fiquei sabendo, o tanto que de pedra, vamos dizer assim, que a gente usa em Brasília, usava, e falava as pedras, né, que era a área de cada um, lá não tem a metade do que vai pedir. Que de Deus que resolva, vamos ver o que vai fazer.
Vereador,
meu pedido é esse.
E ainda tem um problema, igual você falou, realmente, depois da construção, o que se vê e que já relataram é que tem aumentado muito, muito esperando depois da construção.
Tá, muito obrigado.
Continua o tema livre. Uma palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, nobre colega, vereador Eduardinho. Eu acho que ali não vai ter muito problema, não, de adequar os feirantes, porque a norma vai ser, por exemplo, a metragem vai ser igual para um e para todos. Do começo ao fim, se é 20 metros quadrados, se é 15, vai ser igual. Porque antigamente, até na última, tinha ponto lá que, por exemplo, tinha uma pessoa que praticamente com 100 metros quadrados, porque uma tenda de 10 por 10 dá 100 metros quadrados. Então, quer dizer que essa hipótese já não vai acontecer mais. Quer dizer que vai sobrar muito mais espaço para as outras pessoas. Que antigamente, por exemplo, tem gente que colocou tenda 10 por 10, colocou 6 por 6, 6 por 6 vai dar 36 metros quadrados, e eu não acredito que a dimensão vai ser 36 metros quadrados. Agora, no meu ponto de vista, se fosse o prefeito ou fosse o administrador da feira, realmente aquelas pessoas que têm mais tempo na feira tem que pontuar, porque realmente se ele tem muito tempo lá na feira, eu acho que ele tem condições de se manter. Porque não pode ser qualquer um, senão vai acontecer igual o Ibrahim Jorge, que hoje 40% das barracas lá dentro não funciona. Você vê que está fechada. Mais especulação de aluguel ou alguma coisa. Mas cabe sim nós, vereadores, fiscalizar. Não é só a responsabilidade só da administração pública, não. Cabe nós, vereadores, também fiscalizar nesse sentido, que no dia, quando mudaram ela para o estado, então, o maior problema, eu estava lá no momento, ajudei a organizar, conversamos com todo mundo, que essa parte cabe a eles também organizar, que é da mesma forma, eles entre si, entre eles têm um líder lá dentro, onde que cada um sabe aonde é o seu, como dizia a palavra mais fácil, o seu quadrado, por exemplo, lá cada um está na margem direita, na margem esquerda, do centro ali já tinha. Então, eu acho que não vai ter muita dificuldade. Agora, o que não pode é que, por exemplo, pessoa que não vai cobrir a feira, acreditou porque às vezes os materiais chegaram lá. E aí, da agora para frente, já que ele habituar para ganhar um espaço lá, eu já posso falar assim que eu sou contrário, que não pode. Tem que dar para aquelas pessoas realmente que há muito tempo, tem gente lá igual o Eduardinho falou que tem 30 anos. Entendeu? 30 anos. Mesmo que não foi a mesma pessoa, mas foi o pai dele, foi a mãe, foi o irmão. Está lá, assim, dando sequência, entendeu? De geração. Então, eu acho que quando a coisa é muito bonita, aparece muita gente. Quando é feia, ninguém quer. Então, eu só penso assim que cada um de nós que tiver que defender o certo, o correto. Para aí as coisas vão funcionar. Porque senão, dessa forma, não tem nada. Aí se começar um embrólio lá de ah, porque está beneficiando o parente de fulano, isso não pode acontecer. Só essas palavras.
Continuamos no tema livre. Não havendo mais, passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho da Vila.
Senhor presidente, nobres colegas, às vezes a gente fala de rede social, né? As pessoas soltam coisas assim que nem chega ao conhecimento da gente e já vai soltando. É igual hoje o portal De Olho na Notícia falar situações que eu estaria apoiando um candidato por ele não concordar com fulano em outra chapa. Não existiu isso em momento nenhum. Nenhum candidato me pediu o voto. E só justificando essas condições que eu acho que a pessoa que está clicando lá e tudo, está pensando outra coisa. Aí gera fofocas, que o vereador Carlinho está contra ciclano, não tem nada disso. Eu queria só justificar e agradecer, senhor presidente.
Continua a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Mundim.
Eu quero só comunicar a nobres colegas vereadores para... na quinta-feira, às 15h, lá na ABB, vai ser o lançamento aí da segunda etapa aí da duplicação da BR-020.
Parece ABB. Que mudou.
Foi só que mudou de novo, até que chegou de mim...
Me falaram que no auditório da prefeitura, senhor presidente.
Que dia?
Hoje, a Silvia trouxe essa informação.
Pois é. Então, eu vou, como diz o outro, eu vou falar.
Eu recebi duas ligações hoje, uma, a primeira, que era no ABB, depois a menina do gabinete do prefeito ratificou que era no CTG. Para mim, foi que foi no CTG.
A gente podia...
Então eu nem vou fazer o convite mais, porque, por exemplo, no que me passaram, que era na ABB. Então eles já... É, eu não vou nem... Beleza.
Eu queria sugerir, para amanhã, a hora que tiver confirmada essa informação, que nós pudéssemos jogar no nosso grupo para a gente ficar...
Muito obrigado, senhor presidente.
Em relação a isso aí.
Presidente, pela ordem aqui.
Com a palavra, vereador Jorge Trovão.
Eu faço, das minhas palavras, a palavra do vereador Carlinho da Vila. Meu nome foi citado nessa matéria, o nome da vereadora Roberta Brito, do vereador Ceguinho, do vereador Miro Bike, nem fomos consultados. Netinho me ligou, não falou nada comigo, e está lá meu nome, como eu estou fazendo parte desse grupo. Eu, vereador Roberto Brito, o vereador Carlinho da Vila, Miro Bike, Luziano Martins, e mais algum vereador que eu vi. Luziano não, né? Cleito também. E eu não sei, Bruno Araújo foi consultado, e eu não, ninguém me ligou, não sei nada disso aí. Agora pode, o Ceguinho também, agora pode, um cara soltar uma matéria com o meu nome, e o nome dos demais vereadores, nem sabendo que se trata do assunto, nem sabemos.
É lamentável a situação, porque está se criando mais uma situação vexatória para diminuir essa casa. É uma situação que ninguém foi consultado, ninguém foi conversado. Toca no meu nome aí também nessa matéria. Eu também, sem necessidade, já coloquei à disposição junto ao presidente. É uma coisa que eu acho que nós temos que fechar as portas, conversar aqui dentro, não dar esclarecimento ainda, sem certeza de nada. Isso cabe ao candidato já declarado, eu acho que não cabe a nós. Então, assim, é interessante a gente rever realmente o que está acontecendo e primar pela essa casa. O nome dessa casa tem que ser conservado. Não havendo mais explicação pessoal, declaro a presente sessão encerrada e convocando todos os pares para a próxima sessão ordinária, dia 12/12, neste mesmo horário e local. Muito obrigado. Boa noite a todos.